Peço que todos se acomodem, façam silêncio. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 48 de 2021. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2021, com início às 18 horas e 5 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juíense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Beto Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani Coletivo, César Busnello, Cleuton Rolim, Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Crombaulio, Matheus Pompeu, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Evaldenei dos Santos, o vice-presidente, vereador Ubiratã Hertal, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o vice-presidente solicitou ao secretário, o vereador Maurício Micaelsen, que procedesse na leitura da ata de número 47 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 13 de dezembro de 2021, após a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o vice-presidente suspendeu os trabalhos para receber representante da Clínica Andari, a fim de receber homenagem, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-lo ao plenário. Após o secretário proceder à leitura do ofício convite, na sequência a palavra foi concedida aos vereadores Ubiratã Hertal e César Busnello, proponentes do convite. O vice-presidente, então, transferiu a palavra aos convidados, fazendo uso da palavra o doutor Emílio Andari. Na sequência, o vice-presidente concedeu a palavra para a manifestação da vereadora Alexandra Lenz. Em seguida, o secretário procedeu à leitura da ata de homenagem. O vice-presidente, então, procedeu à entrega da placa de homenagem aos convidados, juntamente com o vereador César Busnello. Após, o vice-presidente agradeceu a presença do homenageado e solicitou seus pares para acompanhá-lo à saída do plenário, reabertos trabalhos. O secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, resposta de pedidos de informação de vereadores. Em seguida, o vice-presidente passou a ordem do dia quando foram definidos os votos de pesar pelo falecimento do senhor José Geisman. Em seguida, foram remetidos para estudo de comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei de origem do Poder Executivo, projeto de lei de mensagem número 118 de 2021, que altera dispositivos da tabela X, da Lei Complementar de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018. Código Tributário Municipal, mensagem número 115, 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no montante de R$2.300.000, autoriza a inclusão na ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, mensagem número 120 de 2021, que dispõe sobre a política habitacional de interesse social do município, voltada para a população de baixa renda, autoriza a regularização dos imóveis cedidos pelo município pelo meio da emissão de novos termos de concessão, bem como autorização à doação de imóveis concedidos anteriormente e da outras previdências. Mensagem número 121 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí, R$67.000, autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, 7 de novembro de 2017, a inclusão da ação no 3º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Mensagem número 122 de 2021, que dispõe sobre a criação e o funcionamento da Junta de Julgamento de Infrações Ambientais no âmbito do convênio Bioma Mata Atlântica, altera dispositivo da Lei Municipal de número 3.443, de 27 de maio de 1998 e da outras providências. Mensagem número 123 de 2021, que autoriza a contratação temporária de caráter emergencial de agente de vigilância em saúde no âmbito do município de Juí e da outras providências. Mensagem número 124 de 2021, que autoriza a abertura de crédito institucional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021, no valor de R$34.000, autoriza a inclusão no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão no anexo 3º demonstrativo, no anexo 1º demonstrativo 3º da Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, autoriza a inclusão na ação no anexo 3º da Lei Municipal de número 7.086, de 8 de outubro de 2021, autoriza a inclusão na ação no anexo 1º demonstrativo e na Lei número 7.105, de 4 de novembro de 2021. Mensagem número 125, de 2021, que acresce o dispositivo que menciona da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e da Lei Municipal de número 7.105, de 4 de novembro de 2021. Mensagem número 126, de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros da administração direta para o Departamento Municipal de Energia de Juí, de MEI. Mensagem número 127, que autoriza o município de Juí firmar convênio de cooperação com o município de Catuípe para fins que mencione e dá outras providências. E mensagem número 128 de 2021, que altera e acresce o dispositivo que menciona da Lei Municipal de número 6.998, de 8 de dezembro de 2020. Na sequência, foram colocados em discussão o projeto de lei, processo número 2.763, de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de R$100 mil, autoriza a inclusão na ação no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão no anexo 1º demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, com pareceres favoráveis às comissões de finanças e orçamento, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi colocado em votação o projeto de lei processo de número 2.764 de 2021, que autoriza o Poder Executivo transferir e doar posses de entrada de energia elétrica à população de baixa renda, beneficiária do programa habitacional, programas habitacionais municipais, como autoriza o Poder Executivo transferir e doar posses de entrada de energia elétrica à população de baixa renda, beneficiária dos programas habitacionais e municipais, manifestou-se os vereadores Adalberto Noronha, Cleuto Rolim, Marildo Crombaulo, Valdenei dos Santos e Ricardo Adame. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 2.766 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Hospital de Caridade do município de Juí para fins que menciona e dá outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi colocado em votação o projeto de lei de número 2.767 de 2021, que prorroga os mandatos de diretores de estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Nesse momento, o vice-presidente transferiu momentaneamente a direção dos trabalhos para o segundo vice-presidente, vereador Matheus Pompeu, sem que houvesse manifestações. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Retomando à direção dos trabalhos, o vice-presidente colocou em votação o projeto de lei, processo número 2.768, 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, para participação de rateio de aquisição de equipamentos para tratamento Covid-19. Com pareceres favoráveis das comissões, Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão um projeto de lei de processo número 2.769 de 2021, que altera a redação do parágrafo 1º, acresce o parágrafo 6º ao artigo 24 da lei de número 5.436, de 5 de maio de 2011, e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o vice-presidente propôs discussão na votação em bloco dos projetos de lei de origem do Poder Legislativo, processo número 2630 de 2021, que determina a Rua dos Alemães, a via pública que menciona, processo de número 2631 de 2021, que determina a Rua dos Italianos, a via que menciona, e processo de número 2634 de 2021, que denomina a Rua dos Poloneses, a via que menciona. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram colocados em discussão o projeto de resolução de processo número 2633-2021, que cria a Frente Parlamentar de Defesa das Universidades Comunitárias do município de Juí. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta. O vereador César Busnello suscitou questão de ordem para a inclusão dos trabalhos de requerimento para convidar a Direção-Geral do Instituto Geral de Perícias do Estado para participar de reunião na casa a fim de explanar acerca de problemas enfrentados no posto médico legal do município após a posição foi colocada em votação sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto Noronha, requer envio de ofício à Superintendência do Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAE, solicitando em caráter de urgência a manutenção e limpeza do acostamento, bem como a poda das árvores e limpeza das sarjetas e bueiros da RS 155 desde o trevo da BR-285 até o quilômetro 2, proximidades da Cerealista Serieno, pois a vegetação está ocasionando diversos transtornos à empresa e residências existentes nas margens da rodovia. Manifestou-se o autor da proposição e o vereador Marido Crombauli, que solicitou a inclusão de todas as bancadas no encaminhamento da matéria, bem como anexar ao texto da RS 522 o que foi deferido. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto Noronha, requer envio de ofício ao presidente da República Bolsonaro e o ministro de Saúde Marcelo Queiroga, bem como todas as bancadas, a toda a bancada gaúcha de deputados federais, repudiando o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo de transtorno do aspecto do autismo, apresentado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Manifestou-se o proponente da matéria e os vereadores Valdenei dos Santos, Cleuto Rolim, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto Noronha, requer envio de ofício ao senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, repudiando o projeto de lei de número 467/2021, que propõe um reajuste ao Ministério Público Estadual. Manifestou-se os vereadores Adalberto Noronha, Cleuto Rolim e Ricardo Adame, sendo que esse sugeriu o encaminhamento da proposição como moção de apelo por todas as bancadas, o que foi deferido sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após o vice-presidente suspender o trabalho por 5 minutos a fim de liberar assunto da casa com seus pares, reabertos os trabalhos, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente, manifestando-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Adalberto Noronha, César Busnello, Valdenei dos Santos, Ricardo Adame. No espaço de grande expediente, manifestou-se o vereador Cleuto Rolim. Nada mais havendo a ser tratado, o vice-presidente deu por encerrado os trabalhos às 21h45, do que para constar lavou-se a presente ata. Após lida e aprovada pelo plenário, sede assinada pelos senhores vice-presidente e secretário presente.
Está em discussão a ata número 48 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata 48 de 2021 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Município de Juí, Poder Executivo, ofício de número 17 de 2021, assunto comunicação de recebimento de recursos ao Comus e à Câmara Municipal. Objeto, valor liberado R$60 mil, auxílio emergencial cultural de Juí. Serafim Marques Ferreira, secretário do Municipal da Fazenda. Ofício de número 16 de 2021, assunto comunicação de recebimento de recursos à Câmara Municipal. Valor liberado R$9.600, chamada pública para concessão de auxílio emergencial para profissionais de educação física. Ofício de número 175/2021, pedido de informação de número 2714/2021. Ofício de número 176/2021, assunto de pedido de informação de número 2715/2021. Ofício de número 4.962/2021 da Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva do Governo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei de número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Senhoria para o conhecimento de providências cabíveis à liberação do recurso financeiro em 24 de 12 de 2021, no valor de R$ 27,67, destinado a esse município referente parcela de contrato de financiamento, assinado em 13 de 1 de 2014.
Esse aqui é para ler tudo? Aproveito.
Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho do Rio Grande do Sul, ofício circular de número 001531 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Amaral, presidente da Câmara Municipal de Juí. Assunto: recomendações do Fórum Virtual da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra. Caro presidente, 1. Ao cumprimentar-nos, vimos tecer algumas considerações relevantes a respeito das recomendações demandadas do Fórum Virtual da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OABRS, que trata da promoção de processos de participação social para colher recomendações da sociedade sobre meio de reparação à população negra pela escravidão e seu legado no após a abolição, ainda nos dias atuais. 2. Recomendações são ações concretas para a superação do legado da escravidão no seu pós-abolição, destinado à instituição pública ou privada, municipais, estaduais ou nacionais, dos mais variados segmentos. 3. O Fórum Virtual visou garantir instâncias democráticas de diálogo e de atuação conjunta entre a Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra e a sociedade civil por meio de um ambiente virtual de participação social, garantindo espaço para discussão entre qualquer pessoa ou coletivo do Estado do Rio Grande do Sul via tecnologia de informação e de comunicação, internet. 4. O processo de participação foi realizado na modalidade semipresencial e abordou 8 eixos temáticos: comunidades tradicionais, cultural, educação, justiça, mundo do trabalho, mídia, saúde, segurança pública e direitos humanos. Cada eixo contou com a mediação de membros e representantes da sociedade civil voluntária. 5. A mobilização social e a apresentação da metodologia do fórum foram realizados por meio de reuniões presenciais na sede, no Rio Grande do Sul, em rodas de conversas em instituição de ensino, organizações da sociedade civil e em locais em memória e resistência afro-gaúchas, como comunidades quilombolas e de terreiros. Seminários realizados para oferecer subsídio para o debate por meio de seu registro audiovisual disponibilizado online. 6. A plataforma virtual foi divulgada nas redes sociais e contou com a participação de toda e qualquer pessoa interessada em contribuir para a superação do racismo. 7. A participação do fórum foi dividida em 3 etapas: discussão, proposição de recomendações e consolidação do texto das recomendações. As propostas foram submetidas a votações online para priorizar das propostas de recomendação, que foram finalmente obtidas em deliberação em reunião aberta da comissão. 8. Os resultados superam todas as expectativas, demonstrando a latência da temática no debate público, o que reafirma nossa convicção que só é possível haver reconciliação por meio da verdade, da memória e da justiça. 9. A priorização dos reconhecimentos permitirá atuação estratégica e planejada para a construção de objetivo máximo da comissão, qual seja o da superação do racismo, motivo pelo qual surgimos a Vossa Excelência, que seja efetivada, em especial a recomendação aprovada e elencada como imediata no que tarde a essa Casa Municipal, seus vinculados e suas contribuições. A. Recomenda-se que as Casas Legislativas instaurem comissões mistas preferencialmente com representação da Ordem dos Advogados Brasil, de entidade de pesquisadores e de movimento social local que tenham o fim de analisar os nomes das ruas e de espaços públicos do município, reunindo dados confiáveis sobre a participação ativa dos homenageados no processo de qualquer aniquilação indígena ou escravização e de manutenção da escravização indígena e negra para fim ao cabo os vereadores decidirem se os valores transmitidos para a sociedade como a alteração dos nomes das ruas e de outros espaços públicos municipais pode-se contribuir no enfrentamento do racismo. 10. No oportuno, nos colocamos à disposição para uma parceria com vistas a auxiliar na implementação de medidas efetivas da promoção da igualdade. 11. Diante do exposto, antecipadamente, agradecemos a atenção, certamente, do tema acima exposto, contamos com sua indispensável cooperação para o atendimento. Ricardo Breer, presidente da OAB Rio Grande do Sul.
Quero aproveitar e saudar a presença dos secretários Chico Ortiz, Nico, Shirma, Noel e Bus. Muito obrigado. A presença de vocês aqui nos enche de satisfação. Me perdoem se eu esqueci algum outro representante do Executivo. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar.
Autor César Busnello, bancada PSB, requer nos termos regimental a consignação nos anais dessa casa a voto de pesar pelos falecimentos do senhor Paulo César Ferreira. Autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto voto de pesar. Requer nos termos regimental a consignação nos anais dessa casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor Anastácio Pires Machado.
Está tudo errado, sim, né? Nossa.
Colocamos em discussão projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei e requerimentos. Segunda votação, projeto de emenda à lei orgânica. O senhor secretário fará a leitura.
Pergunta para ela se tem que ler tudo. Tem que ler tudo, Lígia. Parecer só. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis por versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, com o inciso 1º e artigo 5º, inciso 1º do artigo 23 e artigo 25, todos da Lei Orgânica Municipal. Necessário também observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar de número 95 de 1998, as quais serão procedidas no momento final da elaboração final do projeto. Considerando os fundamentos legais, constitucionais, ora expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar de forma favorável a tramitação da matéria com a aprovação desse projeto de emenda à lei orgânica. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Maurício Micaelcio, vereador presidente, Bruna Gubiani, vereadora relatora, Paulo Braga, vereador, Marido Crombauri, vereador, Ubiratã Ertal, vereador.
Coloco em discussão o projeto de emenda à lei orgânica. Como ninguém deseja se manifestar, eu vou colocar em votação, é a segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Mensagem número 129, 2021, o senhor secretário fará a leitura.
Obrigado. Ofício de número 221 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associo meus respeitosos cumprimentos, encaminho a mensagem do número 129 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a criação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde, no âmbito do município de Juiz das Outras Providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem número 130 de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 222 de 2021. Referente à mensagem número 130 de 2021 sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal executar serviço de limpeza de resíduos, dejetos, de fossas sépticas, de imóveis e da outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem número 131 de 2021. Parecia 11 ali.
Ofício de número 222. Ofício de número 223 de 2021. Mensagem número 131 de 2021, referente ao projeto que autoriza alienação através da venda subsidiada que menciona a empresa Elementar Locação Saneamento e Construção Companhia Limitada e da Outras Providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 132, 2021.
Ofício de número 227 de 2021 sobre a mensagem número 132 de 2021 referente ao projeto de lei que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de MEI repassar recursos para o projeto cultural que menciona. Andrei Cossetim, prefeito.
Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos e eu queria convidar os presidentes da Comissão de Justiça. Processo 2818-2021, projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo.
Comissão especial constituída através da resolução de número 1331 de 27 de dezembro de 2021 para analisar o projeto de lei complementar que altera dispositivos da tabela X da lei complementar de número 6.742 de 31 de dezembro de 2018, Código Tributário Municipal, processo de número 2818 de 2021, composta pelos vereadores Marido Crombaulo, Cleuto Rolim, Valdenei dos Santos, Ubiratã Hertal, Bruna Gubiani, coletivo, encaminha a consideração dos nobres pares a inclusão do relatório final. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, com o inciso 1º do artigo 5º, inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 26, ambos da Lei Orgânica Municipal, necessário também observância nas regras de legísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998, as quais serão precedidas no momento final da elaboração do projeto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos no debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve arar esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria desse projeto de lei complementar. É o parecer, salvo o meu juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 27 de dezembro de 2021.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Beto Noronha.
É do Código Tributário, né? Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, lideranças, comunidade que nos acompanham, a última sessão legislativa do ano 2021, secretários e, em nome deles, demais integrantes do Poder Executivo, comunidade que nos acompanha aqui pelas redes, que são transmitidas as sessões, e agradecer aqui a todos vocês, os Almir, o João Prateado, o Marcos, que transmitem, três canais que transmitem as nossas sessões aqui semanalmente. A imprensa aqui presente, o Pedro está na mídia, a Rádio Progresso aqui também ao vivo participando da nossa sessão. Esse projeto aqui, ele se refere às taxas de manutenção do cemitério municipal. Tema bem polêmico junto à comunidade, amplamente debatido, e recordo que aqui nessa casa, no mês de dezembro do ano passado, em conversas ainda com o então vereador, hoje prefeito Andrei Cossetim, ou então vereador Marcos Barrichello, hoje vice-prefeito, assumiram o compromisso de fazer a redução das taxas de cemitérios. Inclusive, nós chegamos a encaminhar um anteprojeto de lei sugerindo alterações do Código Tributário, reduzindo algumas questões, entre elas a taxa dos cemitérios. Mas nós encaminhamos enquanto anteprojeto de lei porque é o limite da nossa prerrogativa aqui enquanto Poder Legislativo. Poderia ser diferente, porque esse ano ainda foi rejeitada uma emenda na Lei Orgânica Municipal, onde nós propusemos justamente uma alteração para que o Poder Legislativo pudesse sim ter a prerrogativa de propor e legislar sobre a questão de tributos. Mas, infelizmente, foi rejeitada pela maioria, pela base do governo, e que continuamos, então, somente podendo sugerir. E nessa linha desse projeto de lei, quero dizer que vou votar favorável, mas que ele é muito tímido no que se refere à sua redução. Que vejam bem, a alíquota, por exemplo, da sepultura simples, que é uma unidade fiscal do município, ela reduz para 0,75. É uma redução de 0,25. Hoje, a unidade fiscal do município está 130, passando um pouquinho, 130 e alguns centavos. Mas acontece de que no Código Tributário, a previsão é de duas unidades fiscais do município. Então, eleva para R$ 260. Nessa proposta aqui, essa alteração, da maneira como ela está, reduzindo para 0,75, nós estaríamos pagando, de qualquer forma, em torno de R$ 100,00. A unidade ficaria. Como são duas, R$ 200,00. Para o ano que vem, terá atualização da unidade fiscal do município. Digamos que fique na faixa dos 10%. Seriam mais R$ 13,00. Ou seja, ela vai ser bem próxima, em termos de valores, do que é hoje. Por isso que eu me refiro que ela é muito tímida, quase nada, essa alteração. Só reduzir de um, por exemplo, estou pegando só o exemplo aqui da taxa do que se refere às sepulturas mais simples, que é a maioria que é utilizada pela população. Então, ela na prática, em termos de redução de valores, ela vai significar quase nada. Mas não tem como nós não votar favorável, porque apesar de muito pequena, ela ainda é uma redução. Agora, se nós tivéssemos aqui a prerrogativa de poder apresentar projeto de lei, como foi a nossa proposta de emenda à lei orgânica, seria diferente, porque nós, os vereadores, poderíamos legislar sobre o tema. Mas, infelizmente, o único poder que pode propor projeto de lei é o executivo. Então, quer dizer que eu vou votar favorável, mas é muito tímida, essa redução é quase nada, e apesar da cobrança das taxas, todo mundo sabe a situação dos cemitérios, que é vergonhoso, é vexatória. Continua dessa forma, vinha da gestão anterior, e nesse primeiro ano continua da mesma forma. Nós pagamos uma taxa e não temos um retorno de serviço. Assim como é também na iluminação pública, que pagamos e não temos o retorno do serviço adequado, que também a questão da iluminação pública chega a ser constrangedor. Muitas vezes a gente circular pela cidade e a cobrança do cidadão, que é para todos os vereadores aqui, só que infelizmente nós, como vereadores, não podemos fazer nada além de cobrar e denunciar o executivo, porque a competência, por óbvio, que é da administração municipal. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Então está com a vereadora Bruna.
Bom, boa noite a todos, toda a comunidade presente aqui hoje. Em nome do Jorge, cumprimento todos os demais vereadores, a vereadora Alexandra, as gurias do coletivo que hoje estão aqui. Sobre esse projeto, lamentavelmente, ele chega de novo, como muitos outros, em cima do laço da votação aqui na Câmara, inibindo todo um debate que poderíamos ter em cima desse projeto. Quero salientar, primeiramente, que o nosso voto, ele é favorável. Ainda mais do que tímida essa baixa quase que nula de 0,25%, porque a gente sabe que quando transformado lá nos reais, no bolso, o impacto é pouquíssimo, dada os aumentos tarifários que a gente vai ter no próximo ano, através do exercício fiscal, onde aumenta, né, aumenta todas as cobranças. Passamos o ano inteiro recebendo eleitores, não eleitores, a comunidade toda aqui, com a reclamação da taxa do cemitério. Pessoas indignadíssimas, pois não sabiam mais o que fazer com seus entes queridos que lá estão. Então fizemos, meados do primeiro semestre, uma comissão especial para tratar dos assuntos dos cemitérios aqui no município. Fizemos visitas em locos, tiramos fotos, encaminhamos para o executivo sobre a questão lamentável da estrutura dos cemitérios aqui no município de Juiz. É vergonhoso um campo santo com túmulos abertos, isso é um desrespeito com as famílias, com os entes que lá estão e principalmente com a segurança nesses campos. Não tem iluminação, não tem estrutura de capela mortuária, não tem sequer luz Tem famílias velando seus entes no escuro, pedindo para a comunidade vizinha uma extensão para pelo menos acender uma luz. E aí hoje chega toque de caixa, o projeto para a gente votar aqui, porque se não votar hoje, conforme foi enviado, com essa diminuição mais do que tímida, ano que vem não vai ter redução nenhuma. Esse é o compromisso de dois ex-vereadores? Fica aqui o meu questionamento. Me desculpe, Andrei, me desculpe, Barrichello. Esperava mais comprometimento de vocês com a pauta dos cemitérios. Tantas vezes, tantas reuniões que fizemos, quantas vezes chamamos a secretaria aqui, lemos contratos, relemos contratos, ouvimos que inclusive iriam rever a contratação das atuais empresas na questão da iluminação, do serviço, da segurança, e foi só conversa. Assim como já falamos sobre a avaliação do executivo em alguns pontos muito favoráveis, na questão dos cemitérios, tanto quanto a sua diminuição de taxa continua muito tímida, não entrou para a conversa, e quando mandou o projeto aqui para casa, que mandou hoje, fez nós votar no mesmo dia por conta da nossa obrigação. Não abriu o debate conosco. Fica aqui a nossa crítica. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Busnel.
Caros vereadores, vereadora Alexandra Lenz, vereadora Bruna e coletivo, presidente desta casa, secretário, servidores, de modo especial quero saudar os secretários que estão presentes, na pessoa deles saúdo todos os demais integrantes do executivo, presidente de bairro, lideranças, enfim, toda a comunidade que se encontra. Também não poderia deixar de saudar os internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais, a imprensa escrita, falada, que acompanha e leva o trabalho desses legisladores, desses vereadores até aos seus lares, até suas casas. 11 de dezembro de 2020. Prefeito eleito promete analisar valores cobrados em taxa de manutenção no cemitério municipal. 11 de dezembro de 2020. Passado um ano se passou, e o governo é um governo técnico, pujante, diferenciado, extremamente capacitado. Demorar um ano para vir um projeto sobre a revisão da taxa do cemitério. Eu cheguei, vereador Noronha, a ir ao Ministério Público para que o Ministério Público cobrasse, exigisse do Executivo uma revisão da taxa dos cemitérios, que é vergonhoso o valor aqui de Juiz. R$ 238. R$ 238. É muito alto pelo serviço que é prestado aos cemitérios municipais aqui da nossa cidade. É muito alto. Ah, é muito alto mesmo. Por quê? Porque as pessoas, quando chega nesse final de ano, início de ano, elas têm inúmeros impostos e taxas para pagar. Tem taxa de IPVA, tem questão de filhos na escola, tem questão do IPTU, que, aliás, hoje eu protocolei um anteprojeto para revisar o IPTU, não pelo índice da média dos índices, mas pelo IPCA, que é o índice menor, que é plausível, em que inúmeras cidades do Estado do Rio Grande do Sul e do país estão cobrando a taxa do IPTU sobre o valor do índice de correção IPCA e não a média dos vários índices que tem. Aí diminui, aí é uma justiça com a população. É claro que o prefeito tem também, está, como é que se diz, atado sobre a situação, porque ele pode responder para o Tribunal de Contas e assim por diante. Mas ele tem que pensar, administrar e diminuir impostos, taxas. Isso é administrar. E não é razoável. Hoje veio dois projetos a toque de caixa. E esse da taxa do cemitério, para a população saber, se nós, vereadores, não quiséssemos que esse projeto entrasse em votação, porque ele teria que baixar as comissões primeiro. Esse projeto sequer baixou as comissões há uma semana atrás, duas, na verdade. Nós poderíamos segurar esse projeto. Mas não, nós não queremos prejudicar a comunidade de Juí. O valor é pífio, é tímido, mas já é uma sinalização que vai baixar e vai desonerar o bolso do contribuinte. Então, assim, ó, se espera mais esse governo, um ano que passou em branco, espera muito mais esse governo, com as promessas e o marketing que tem nas redes sociais desse governo, se espera muito mais. Então, a taxa de cemitério está aí, a população tem que agradecer ainda à Câmara de Vereadores, pelo trabalho que tem desenvolvido, debatendo exaustivamente esse tipo de projeto que vem até a casa. E graças à Câmara que está indo à votação para que seja diminuído, porque senão, se vai à votação no ano que vem, em janeiro, na próxima sessão, esse ano as famílias, os contribuintes não terão esse benefício, essa diminuição, digamos assim, mesmo que tímida, mas que vai já ajudar no bolso de muitas famílias aqui no nosso município. O que se aguarda, secretário de Infraestrutura Urbana de Juí e responsáveis pelo cemitério, o que se aguarda é um cemitério decente, decente. Esses dias foi um áudio nas redes sociais de um cidadão que tem familiares lá, indignado. Por quê? Porque o cemitério Jardim sequer tem um fio de arame para obstruir a entrada de animais, de ser movimento lá dentro daquele Campo Santo. Então é o mínimo que se espera do governo, é o mínimo que se espera. Com esse, e aporte financeiro tem, e aporte financeiro tem, aporte financeiro tem. É um governo que está com grande aporte financeiro. Esperamos que o ano que vem seja cercado o cemitério do Jardim. Era isso, vamos colocar guardas lá, guardas, zeladores com compromisso, não terceirizadas que fazem o papel de guardar o cemitério. Terceirizadas que estão lá só para ganhar o valor, que inclusive já foi objeto de denúncia no Ministério Público. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra está com o vereador Ricardo Adame. Tu não pediu a palavra, Ricardo? Tu fez assim, ó.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, já que o presidente falou para mim falar, então vamos falar. Quero saudar a todos que aqui nos assistem, lideranças, não vou nominar para não pecar de esquecer algum nome, Uma plateia bem, bem significativa no dia de hoje, é a última sessão nossa do ano. E eu ouvi atentamente os colegas aqui se manifestando. E aqui eu quero fazer coro e voz aos anseios de cada um deles, porque esse sempre foi o anseio desse parlamento, na questão de vir projeto para essa casa, muitas vezes um afogatilho e no ímpeto de, sem às vezes muita discussão, e acaba às vezes não ocasionando talvez aquele eco como se deveria ocorrer perante a sociedade. Mas quero ressaltar aqui que o prefeito André está cumprindo aquilo que foi projeto do programa dele, que é reduzir a taxa justamente de lixo. E não é 0,25%, é 25%. Tem alíquotas ali que até 50% chega. Até 50% chega. E eu sempre falei aqui, quando iniciou o processo legislativo, de que precisávamos dar um tempo para o prefeito, que é um prefeito novo, com uma equipe nova, que tanto o prefeito, que ficou 8 anos legislativo, não conhece, mas não conhecia o executivo, como o grupo técnico que vem de fora, mais a maioria do setor privado, até a se adequar como é o funcionamento também da prefeitura pública. E essa casa, ela foi solícita, muitos se manifestaram, inclusive, dizendo, não, vamos dar esse um ano. Porque eu lembro quando o prefeito Valdir esteve aqui, no seu quarto mandato, foi solicitado esse tempo, para quem já tinha uma bagagem, para quem já tinha todo um aparato, toda uma forma de fazer gestão, e foi dado a ele esse um ano. E eu vejo algumas cobranças ainda que não se esperaram totalmente um ano, mas eu sou aqui solicito aos colegas nesse sentido e agradeço a cada um deles pela compreensão, e muitos já se manifestaram que vão votar a favor, mas que fique aqui com o Executivo, aqui estão os secretários, para que justamente isso não ocorra no próximo ano. Né? Porque nem a base do governo vai concordar com projetos no Afogatilho. Né? Por causa que nós viemos para fazer o novo, vamos fazer o novo. Tivemos um ano, esse um ano, os colegas estão sendo solícitos, estão tendo a compreensão, a comunidade, eu tenho certeza que está nos ouvindo, tem essa compreensão, né? Mas a partir de março, que quando começa o processo novo novamente, né? Ainda assim vai ter esses 2 meses ali para poder fazer os últimos ajustes, mas a partir de março as coisas têm que andar. E nós vamos estar aqui como os vereadores da base, defendendo aqueles projetos bons que foram programa do governo, sim, mas tem que se dar o tempo para os colegas aqui do Legislativo, né, sanar as suas dúvidas, né, naquilo que for possível. Então, quero aqui parabenizar os colegas que me antecederam, dentro das suas manifestações, dizer que a base vai estar votando nesse projeto, porque está reduzindo, baixando a taxa, que foi uma das promessas do governo Andrei, e está sendo cumprido. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
A palavra está com o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade em grande número que se faz presente aqui no dia de hoje, comunidade que nos assiste de suas residências, aos representantes do Poder Executivo, muito boa noite. Um ano, praticamente, né? Estão terminando o primeiro ano de mandato e como se inverte os papéis quando tu deixa de ser vidraça, né? Ou tu passa a ser vidraça, né? Como se muda? Há um ano atrás, no próprio período eleitoral, se criticou a questão do cemitério, das taxas. Passou-se um ano, e como já foi dito, e não vou ficar aqui repetindo o que os colegas já falaram, um ano se passou e o projeto chegou hoje, chegou agora, há uma semana, chegou a toque de caixa, como já foi dito, e não só esse projeto, outros projetos. Se dizia que o PDT fazia isso, tá bom? Fazia, mandava. Mas ia ser diferente, ia ser um novo tempo, ia ser um tempo de poder mais. Até agora não se viu. A questão do cemitério, criamos uma comissão nesta casa, vereadores visitaram, na qual fazia parte, o vereador Beto Noronha, que presidia a comissão, visitamos os cemitérios, levamos as reivindicações, levamos os problemas que estavam acontecendo. Isso foi lá, março, abril, dezembro. Bom, mas o bom e a notícia boa é que estamos encerrando o ano de 2021. E parece que no ano que vem, então, vamos começar a ter um governo no município de Juí. Passou-se o ano que dependia do orçamento do PDT. Passou-se o ano. Felizmente para a comunidade, agora vão começar a administrar. Talvez as coisas sejam realmente diferentes. Um dia vidraça, outro dia não, né? Seria isso, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Bira Ertal.
Senhor presidente, composição da mesa, servidores, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente, lideranças do município, dos bairros, imprensa, que aqui está presente. Nós, com certeza, a vontade do prefeito Andrei, do vice-prefeito Barrichello, seria a redução esse ano dessas taxas, o que é impossível. Então, esse projeto, embora tenha vindo no final do ano, não teria como ter vindo antes e ter alterado alguma coisa ainda esse ano, somente para o ano que vem, como os vereadores já colocaram. É uma redução, talvez, num olhar crítico da oposição, uma redução ínfima, mas é uma redução. Quando nós falamos em redução de impostos, que o executivo tem que aprender a reduzir impostos, já é uma redução de taxas. O IPTU, nós aprovamos aqui que seria feito essa fórmula, da média dos 5 índices. Poderíamos, dos 4 índices, então nós poderíamos ter feito diferente também, mas naquele momento nós tínhamos essa proposta, Beto. Né? Então, foi feito dessa forma e houve uma redução para o ano que vem, para o próximo exercício. Então, nesse sentido, eu acredito que nós precisamos, sim, ainda, me referindo aqui à fala do colega Ricardo, uma maior agilidade, presidente, na questão do envio dos projetos, não no sentido de que eles sejam feitos a toque de caixa, mas que nos deem tempo para que possamos debater melhor nas comissões, nas próprias comissões internas que a Casa tem, nas três comissões permanentes e, no caso a caso, em comissões especiais. E eu tenho certeza, pelo que nós falamos hoje com o prefeito, de que haverá mudanças nesse sentido para o próximo ano. Esperamos que essas mudanças elas sejam para melhor e tenho a certeza de que tanto o prefeito Andrei como o vice-prefeito Barrichello estão empenhados em fazer o melhor para a comunidade e com certeza nós aqui, vereadores, como os demais já falaram aqui, não vamos nós ser aqui os que vamos dizer que não estamos de acordo com os benefícios, embora às vezes, em algum, de certa forma, um olhar sejam ínfimos, mas nós estamos aqui também aprovando esses benefícios para a comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ijuí para o exercício financeiro 2022, LOA 2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 120 de 2021, processo de número 2628 de 2021, autor Poder Executivo, relator Paulo Braga, parecer favorável com emenda. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade também com o que dispõe o parágrafo 5º, 6º, 7º, 8º do artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 5º da seção 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, incisos 3 e 6 do artigo 38, parágrafo 3º do artigo 67, inciso 3 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Ijuí. Em relação aos aspectos financeiros, a projeção das receitas e despesas está em conformidade com o cenário econômico e financeiro que se apresenta para 2022. Considerando os fundamentos legais e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, acrescido das seguintes emendas modificadas. 1. Acresce o valor de R$500 mil na seguinte rúbrica, dotação orçamentária, passando os anexos da LOA 2022 a vigor com a seguinte redação. Órgão, 13ª Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quantos milhões é? Não precisa? Ah, tá. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, valor R$50 mil, contra valor inicial, valor acrescido com a emenda R$500 mil. Reduzir R$500 mil da seguinte rúbrica, dotação orçamentária da Câmara Municipal, valor R$500 mil para reduzir na emenda, valor inicial R$1.200.000. 2. Acresce o valor de R$500 mil na seguinte rúbrica, dotação orçamentária, passando ao anexo da LOA 2022, a vigor com a seguinte redação. Secretaria Municipal de Governo, valor inicial R$1.063.100. Valor acrescido com a emenda R$500 mil. Reduzir R$500 mil da seguinte rúbrica, dotação orçamentária, Câmara Municipal. Valor 180, valor inicial, valor reduzido 100 mil. Acrescer o valor de R$500 mil na seguinte rúbrica, dotação orçamentária, passando aos anexos da LOA 2022, a vigir com a seguinte redação. 3. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, valor R$1.776.300 inicial, valor acrescido com a emenda R$500 mil. Reduzir R$500 mil da seguinte rúbrica, dotação orçamentária, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021. Ricardo Adame, vereador presidente, Cleuto Rolim, vereador vice-presidente, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratã Tal, vereador Paulo Braga, vereador relator. Tem que ler um.
Coloco em discussão as emendas. Beto.
Senhor presidente, nós apresentamos 3 emendas na peça orçamentária do ano 2022, porque entendemos que temos temas importantes que eles precisam ter uma atenção diferenciada, elas precisam de políticas públicas e, para implementá-las, precisa de recursos. Nós temos uma questão, começando pela primeira emenda, que é no que se refere aos direitos dos animais. Nós temos uma questão que ela é de muito tempo, vem sendo discutida, mas não da maneira como deveria ser, não da forma adequada, inclusive pelo próprio poder público, junto à sociedade, que é a questão da tração animal. Em vários municípios, esse tema, inclusive, já foi até resolvido, com legislações e com alternativas viáveis para aquelas pessoas, famílias, que utilizam a tração animal e que muitas delas é para o sustento da sua casa. Então, nós propomos a indicação de R$500 mil para a Secretaria do Meio Ambiente. E, enquanto vereador, nós não podemos definir que seja aplicado numa determinada ação, mas sim sugerir ao Executivo, que é o que nós fizemos, no sentido da tração animal. Uma das alternativas possíveis é a aquisição de carrinhos elétricos, como tem outras alternativas também, mas é uma das sugestões, porque resolveria não só a questão da substituição da tração animal, como também para aqueles catadores, os trabalhadores, trabalhadoras que recolhem resíduos aqui na cidade e, de forma mecânica, manual, substituiria, inclusive, para eles também, para diminuir o esforço físico e as sequelas que, muitas vezes, com o tempo, vêm devido a esse esforço. Nós temos exemplos, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, que é aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que já tomou essa iniciativa lá em 2013. Nós estamos em 2021 finalizando o ano. Então, é um tema que precisa discutir qual que é a melhor alternativa, esses carrinhos, como é que vai funcionar, como é que vai ter a legislação. Não tem legislação federal que regule a questão dos carrinhos elétricos. pode ser legislação municipal, respeitando a questão do Código Nacional de Trânsito, inclusive também a questão do Departamento de Trânsito aqui do Estado. Então, são questões que tem que discutir e que temos que apresentar soluções. Agora, nós já podemos, inclusive, fazer o debate dessas alternativas, da melhor solução, já tendo o recurso destinado, que é isso que nós estamos propondo, reduzindo R$500 mil do orçamento aqui do Poder Legislativo da Câmara Municipal. Também, mais R$500 mil reduzindo do orçamento aqui da Câmara Municipal, destinando à Secretaria Municipal de Governo, que tecnicamente é a secretaria responsável para a aquisição de imóveis, mas com o objetivo de adquirir imóveis, adquirir área para o assentamento de famílias. Está aqui o secretário municipal de habitação, Marcelo Bus, sabe muito bem, tomou conhecimento da nossa realidade, é uma demanda muito presente, necessária, para que a gente possa dar o apoio adequado também às famílias que precisam. E um remanejamento de R$500 mil dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está aqui o secretário Schirman, que é o responsável pela pasta, porque nós, da onde que nós estamos propondo a transferência e a redução do recurso? R$500 mil. É do Parque de Exposições Vanderlei Burman. É importante a comunidade ter conhecimento que nós temos um pouco mais de R$1 milhão para a manutenção do Parque de Exposições. Enquanto nós temos inúmeras empresas, não é só desse ano, é bom, importante que registre, já vem de anos anteriores, aguardando um terreno para ela poder se adequar, inclusive, à legislação. Nós temos várias empresas funcionando em bairros que não atendem à legislação, o nosso plano diretor, para se adequar à legislação, muitas para ampliar o seu negócio, gerar mais renda e mais emprego. Então, nós precisamos também destinar, e nesse aporte de recurso, nós já temos um valor que está previsto na peça orçamentária aqui, nós queremos incrementar porque é muito pouco, precisamos de mais recursos, e a nossa sugestão, inclusive, é no prolongamento da Avenida Alfredo Seixas, saída velha para Catuípe, que os distritos industriais, a maior parte está na região aqui da BR-285. Nós precisamos proporcionar também na outra região da cidade para que o desenvolvimento, o crescimento, ele seja mais harmônico e não somente para uma região da cidade. Então, são 3 emendas. E, senhor presidente, quero deixar aqui o registro de que as emendas foi de iniciativa desse vereador, mas que pode passar a ser de todos os vereadores e todas as bancadas, se assim entenderem adequado. E espero que nós tenhamos aqui dos novos pares a compreensão para esses temas tão importantes, que sejam aprovadas as emendas e que depois possam ser sancionadas também para o prefeito, pelo prefeito. É uma maneira, inclusive, de nós contribuirmos com sugestões, propostas e destinação de recursos para a nossa administração municipal de Juiz. É isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, volto à casa, tribuna, melhor dizendo, para justamente complementar, em parte parabenizar o Beto pelas ações promovidas e pensadas por ele, no que tange habitação, no que tange área industrial, no que tange a questão da causa animal, além de outras, mas especificamente essa que está sendo pauta das suas emendas, dizer, Beto, que são pautas importantes e que bem levantadas por ti, que tu me acompanha há bastante tempo, sabe que também são pautas que eu levanto e defendo, tanto que essa casa está aprovando no dia de hoje um projeto que vai dar R$50 mil justamente para a questão da causa animal, questão de castração, 36 por parte do município, do deputado Gabriel Souza, que é o presidente da Assembleia Legislativa, conseguiu articular, é um cara que trabalha essa causa animal, mas contrapartida do município. Mas o que eu quero dizer? Que Tu está mexendo diretamente no orçamento da Câmara, ao qual essa casa brigou pela questão dos 7%, justamente para dar transparência para a comunidade daquele recurso que vem da Câmara. Ela pode ser voltada aquilo que sobra do Parlamento aqui para a comunidade ver onde vai ser aplicado. Mas sabemos nós que a casa também precisa fazer alguns avanços sistemáticos nesta casa aqui. Haja visto que nós estamos cobrando aqui a questão de segurança em muitos prédios do município de Juiz, o nosso, que é a Câmara aqui, onde toda essa plateia está aqui, nós temos apenas uma saída. Nós temos aqui uma precariedade de prédio, onde dia de chuva chove, onde tem cupim. E a gente viu recentemente o que aconteceu na Boate Kiss e o que aconteceu também na Secretaria de Segurança do Estado. A gente só vai se dar conta quando a tragédia acontecer. Aí a gente vai se acordar, né? O que eu quero dizer com isso? Que não adianta nós prevermos orçamento e tirar, desvestir um santo e vestir outro, sem nós termos planejamento dessas ações. Que não adianta nós pensar a causa animal só na parte paliativa. Não adianta nós pensarmos em trocar os animais só isso. Eu estou defendendo que temos que fazer isso. Mas temos que dar condições às pessoas que vão trabalhar com esse sistema. Temos que dar pensar todo esse aparato de mudança, né? E aqui está o secretário Chime na questão das áreas industriais. Já está trabalhando nesse sentido, já está buscando até parcerias de fora. O Marcelo está fazendo um bom trabalho lá também, já tem essas questões, o prefeito já está com uma visão nesse sentido. Então, não cabe nós mexer naquele orçamento que já veio, que já está destinado para o município e a questão da Câmara. E a Câmara é o seguinte, nós não sabemos o que vai sobrar, o que não vai, dentro das ações que nós precisamos fazer. Poderá até sobrar mais, e talvez a gente consiga direcionar mais lá para frente, mas dentro de um planejamento, de um projeto que tu tenha início, meio e fim. Não adianta nós apenas comprar a situação e não dar sequência, e amanhã depois as coisas não se cateadas, ninguém tá tomando conta e as coisas não andam como deveriam andar. Essa é uma preocupação desse vereador, né? Vejamos bem a questão da habitação. Quando tivemos o projeto de habitação no governo, e aqui não estou criticando, foi uma ação, aqui da Albira, que foi vice-prefeito, que está nos acompanhando, foi feito o projeto, foi pegado o recurso, foi feito o Minha Casa Minha Vida Boa Vista, do Júlio Taube, entre outros, mas não se pensou todo para a problemática num todo. É no afogatilho de fazer as coisas, às vezes tu resolve um problema e cria outros, né? Como foi a questão da ligação individual de água, creche para as crianças na volta, enfim, outras coisas. Então, a gente tem que pensar o todo, não só a questão paliativa. E eu falo isso porque eu vejo uma plateia bem qualificada aqui, e outros que estão nos assistindo na TV, porque às vezes é muito fácil tu falar e jogar para a torcida. Não, a gente tem que fazer de forma planejada, organizada, e é assim que vai ser feito. E é assim que a gente vai estar buscando também, cobrando do executivo, e também, hoje temos eleição aqui, e queremos que quem ganha a eleição leve justamente isso, um planejamento estratégico dentro da Câmara de Vereadores, pensando todas essas ações, né, de forma organizada e bem planejada. Por isso eu vou votar contrário, não sou contra a ideia do que foi passado aqui, contrário à forma, à pró-forma que foi proposta aqui. Então a gente não vai votar no projeto porque está tirando de outras secretarias, sem antes nós fazer uma coisa de fundamento que vai ser sim, vai ter o apoio popular dentro de um planejamento correto e sadio, que é o que a população espera de todos nós. É isso, senhor presidente, que caminho então o voto em nome da bancada também, contrário as emendas nesse sentido, mas não dizendo que somos contra as ideias, muito pelo contrário, vamos trabalhar justamente para melhorar e fazer coisas de fundamento de forma melhor e conclusiva, não de início, sem meio e sem fim. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra, então, o vereador César Busnel.
Caro presidente, senhores vereadores, comunidade que aqui se encontra, quero dizer que esse vereador votará favorável as emendas provocadas aqui pelo colega vereador Beto Noronha, até porque nós somos um dos defensores da causa animal. E nós trouxemos aqui numa sessão nas comissões, há cerca de 3 semanas atrás, eu e o vereador Mutler, a convite desses 2 vereadores, trouxemos para falar sobre a questão da causa animal, dos maus tratos aos animais, tá? De tração animal, que ocorrem aqui em Juí, não só em Juí, no estado, no país, né? Principalmente no nosso Brasil. É lamentável o que ocorre com os animais e nós temos que tomar alguma providência. Outras cidades do estado, daqui do Rio Grande do Sul, já estão anos-luz na nossa frente. E nós tirarmos pífios, tímidos, R$500 mil da Câmara de Vereadores, meu caro Shirma, é um valor pífio para enfrentar ou começar a fazer alguma coisa para a causa animal, começar a fazer alguma coisa de políticas de qualificação na habitação, de começarmos a fazer alguma coisa de empreendimentos para o pequeno empresário e o médio empresário. É um valor pífio. Aliás, eu estava dando um exemplo, e aqui não é demagogia, é só os vereadores fazer diária zero durante 4 anos que sobra R$780 mil nos cofres públicos. Diária zero. Deixar de fazer cursinho, né? Lá na Poá, que sobra 780 conto, que dá para pegar esse dinheiro da Câmara e colocar em políticas públicas necessárias para a comunidade, Juí. Necessárias. Aliás, eu desafio a próxima presidência da Câmara, que vão ter a mesa diretora, de estabelecer na Câmara de Vereadores de Juí um exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul, de área zero, acabar com o trenzinho da alegria. É isso que se espera no parlamento. É. Quem não se preparou para ser vereador antes de ser, bom, o que vai se fazer, né? Mas eu quero voltar ao tema. É fundamental, sim, essas políticas públicas que você colocava, vereador Noronha. Inclusive, a bancada do PSB corrobora com essa sua sugestão e aceita e vai votar favorável, porque nós queremos, sim, políticas públicas de qualidade aqui no nosso município. É só para avisar os protetores dos animais, hoje eu apresentei um projeto de lei, espero que o Executivo sancione. Aí o nosso amigo vice-prefeito Barrichello, um que cria o fundo da causa animal, foi engavetado, até hoje não veio. Estou aguardando o sancionamento desse projeto, que em outras cidades já é lei. Fundo municipal da causa animal. Para poder um deputado, um senador, alguém ou quem quiser da iniciativa privada colocar valores no fundo da causa animal para nós tratarmos dessa causa que em Juí, que lamentavelmente ainda ela não avança. Então, quero dizer, novamente, reiterar que sou favorável ao projeto aqui, a essas 3 emendas, e a bancada aceita que seja em nome do PSB também.
A palavra continua à disposição. Matheus? Bilertal está com a palavra.
Senhor presidente, comunidade mais uma vez que nos assiste, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na verdade, não há como não concordar com a necessidade de termos uma efetividade nas políticas públicas de proteção animal, que não é de hoje, não é desse governo. Esse problema não é desse governo. Esse problema é recorrente no município de Juí. Vem de muito tempo. Inclusive, a coragem de nós proibirmos, porque já está previsto no nosso Código de Posturas, a criação de animais, de cavalos, na área urbana. E que nunca foi feito nada. Mas esse governo que está aqui há 1 ano, como nós temos reforçado, ele propôs no plano plurianual R$1.300.000 nos 4 anos. Muito além do que vinha sendo executado, do que vinha sendo proposto em governos anteriores. São R$325.000 por ano, a partir do ano que vem. O secretário Chico, que está aqui presente, que fez esse trabalho do PPA, que foi votado aqui por essa casa, amplamente discutido aqui nas audiências públicas, sabe que esse governo tem uma responsabilidade com a causa animal. Tem uma sentença para cumprir, meu amigo Alexandre. Nós sabemos muito bem disso. O que não dá, Beto, é questão regimental. Nosso regimento interno prevê, né, que a mesa diretora ela faz essa definição. E aqui eu quero dizer que o próximo presidente, a próxima mesa, então tenha essa responsabilidade também de encaminhar, Beto, né, essa questão. Eu acredito que nós, próxima gestão que tiver aqui à frente dessa casa, fará esse encaminhamento, assim como foi feito esse encaminhamento agora, porque nós temos um limite de gastos. Se esse limite não for atingido, certamente será devolvido ao Poder Executivo com indicações. E por isso mesmo é que nós estivemos fazendo capacitação para que nós possamos, no futuro, vereador Busnello, não é exigido nenhuma capacitação para ser vereador. Não é exigido por lei. Embora nós tenhamos muitos vereadores aqui capacitados para outras funções, inclusive. Mas nós sabemos que num desses eventos, nós estivemos lá justamente para que no próximo ano nós possamos propor aqui o que já está acontecendo em municípios da região, que são as emendas impositivas. Para que nós, vereadores, de uma vez por todas, tenhamos esse poder junto ao prefeito municipal, junto ao executivo, encaminharmos emendas ao nosso orçamento para as causas a quais cada um defende. Então, nesse sentido, nós temos esse compromisso já assumido pelo prefeito Andrei desse programa com esses R$320 mil, e é óbvio que não só a questão dos pequenos animais, mas também a dos grandes animais está previsto nessas ações que o governo municipal vai iniciar a executar no próximo ano. Inclusive, estamos aqui para votar aí R$34 mil de destinação para castração, que vem no final do ano, mas está vindo, né? Nós estivemos com a secretária também, Regina Becker Fortunati, que é a secretaria que está destinando esse recurso para que fosse agilizado. Infelizmente, chegou agora no final do ano. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente, demais vereadoras e vereadores, comunidade aqui presente. Quero dizer aqui que, pela causa animal, a gente conseguiu R$120 mil, numa, inclusive, que não foi diária. Nós pagamos o nosso bolso, nós fomos até Porto Alegre. E dizer que o vereador Busnello, ele não ia ser diferente se ele não fosse votar diferente de que muitos vereadores, né? Se um vereador dizer sim, ele vai dizer não, né? Todo mundo já conhece, são 4 mandatos, né? Mas não sei nem como se elege, né, gente? Quero dizer que é lamentável, porque ele usa a tribuna como se ele fosse o melhor vereador. Eu queria propor aqui para ver quantos mil de emenda ele trouxe para Ijuí. Dizer que o meu posicionamento sempre foi com diálogo, com respeito, e isso faltou aqui através dessas emendas, porque nós somos 15 vereadores. Já imaginou se cada vereador querer dar 1,5 milhão da Câmara, fecha a Câmara e só fica executivo, né? Nós precisamos ter um diálogo forte, inclusive numa das falas, e por isso que hoje vai ter essa votação e teve essa mudança. Teve um certo vereador que, por telefone, que se diz ser certo, correto, pegou e disse que no primeiro ano queria o cargo de diretor da Câmara e nem na reunião apareceu. Muitas vezes as pessoas compram por santo, mas é oco, né? Então a gente tem que pagar e entender e fazer isso e ver que realmente é a diferença. Eu, a minha formação é em gestão pública, pós em gestão pública, realmente fui, só que eu quero dizer aqui que é muito fácil dizer que é o trem da alegria, mas eu poderia também, se eu quero sensacionalismo, eu poderia também dizer assim, ó, quem foi o vereador que doou seu salário para o hospital no momento mais difícil que teve em Juí? É essas as situações, e realmente eu quero dizer que se é uma prerrogativa do vereador se aperfeiçoar, e com certeza nós vamos fazer uma mudança enquanto mesa diretora aqui na Câmara Municipal, nesses 4 anos, com certeza vai ser algo que nunca foi visto aqui. E eu quero dizer mais, é muito fácil tu usar a mídia, tu usar o celular e colocar o nome das pessoas. Hoje, mas prometendo que com certeza essa mesa diretora vai ter diálogo, vai ter respeito e vai sim trabalhar pela causa animal, vai sim trabalhar pela comunidade de Juí, eu vou votar contra essas emendas por causa que não é justo um vereador querer sensacionalismo aqui, né? É muito fácil vir aqui e daí não traz nada. Então eu quero dizer que eu fui até Porto Alegre e ao mesmo tempo trouxe 100 mil para o Hospital Bom Pastor. Quero saber quanto o vereador trouxe nesse ano.
Está... No final, depois, agora a Bruna pediu a palavra e tem o Matheus, depois o senhor faz suas explicações pessoais.
Estou no meu tempo já? Bom, então retorno aqui, agora para falar sobre as emendas. Respeito toda a opinião de todos os vereadores, respeitamos, né? Estávamos debatendo antes no coletivo qual seria o nosso posicionamento. Respeitamos a colocação de todos os demais colegas. Acredito que é difícil a gente ter, né, vereador Matheus, um posicionamento sobre algo que não está regulamentado aqui na casa. A questão das emendas impositivas, bom, é um debate para ser feito, precisa ser feito. Imposto, colocado, aderido ou não, mas a gente precisa fazer ele, mas no momento certo, e não hoje, não agora, numa votação de emenda à LOA. Gostaria de dizer que o nosso posicionamento do coletivo vai ser favorável às emendas, com uma ressalva muito grande do modo como elas foram feitas, vereador. Acredito que quando é versado sobre o orçamento da Câmara, todos precisam participar e precisam dar a sua opinião. Daqui a pouco a gente poderia estar até fazendo contribuições em cima deste valor, né? A gente vota favorável, a gente sabe da necessidade das secretarias terem esses aportes financeiros e vamos depois, se assim aprovado, lá nas secretarias, né, de qualquer forma, com emenda ou não, discutir sobre as políticas públicas feitas com dinheiro público. Durante esse um ano de mandato, posso enumerar aqui vários anteprojetos sobre a causa animal que enviamos. Chipagem, cadastro público, para a gente entender e regulamentar, inclusive fizemos uma indicação ao prefeito que se fizesse via decreto, os requisitos de quem está sendo atendido pela castração pública, os gastos com um portal de transparência, com o nome de quem são os responsáveis desses animais que estão sendo beneficiados. Tivemos também o projeto em que colocamos o cão comunitário, vários, não retornou nenhum. Esperamos que agora, no segundo ano de governo, no qual não cabe mais falar que não pode trazer para casa enquanto projeto para retornar enquanto lei, porque não entra no último orçamento. Então, agora, no próximo orçamento, que o próprio governo, vereador Adame, construiu, fizesse bastantes emendas, contribuições, tivemos muitos debates aqui, execute tudo isso em política pública. Olha que simples. Com o quê? Curto, médio e longo prazo. Ijuí, na questão animal, estamos muito para trás de grandes centros. Quando a gente vai observar Ijuí, que é para ser uma das 10 cidades mais importantes do estado, a gente sequer tem uma organização sobre isso e estamos condenados, né? Como bem o Alexandre colocasse antes, temos uma condenação para cumprir. Gente, é ridículo, são poucos os municípios no estado que o judiciário teve que intervir falando assim, olha aqui, vocês precisam criar uma política pública para resolver o problema de saúde pública, que é os cães soltos na cidade. E não só cães, né? A gente engloba também aqui nessa proposta a questão da tração animal. A gente não vê mais tração animal em muitas cidades. A gente precisa se incorporar, olhar esses cases de sucesso e copiar para a gente. Claro, tudo regulamentado, uma política pública feita da secretaria, junto da Câmara dos Vereadores, com debate com a comunidade. É nesse sentido que a gente aprova esses aportes de emenda, mas com essa ressalva muito grande, de que precisa ser mais debatido. E hoje, vamos votar nesse sentido, porque não temos mais tempo hábil para votar a LOA. Precisa ser votada hoje. Se pudesse ser votada em outro momento, iríamos com certeza pedir vistas para a gente debater, fazer maiores contribuições e poder contribuir mais no sentido da criação da própria política pública juntamente das secretarias. Do nosso ponto seria isso. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Alexandra, Bruna, coletivo, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui em peso hoje, também pelas redes sociais, agradecer a participação dos portais de notícias. Então, parabenizar o Beto por essas emendas, mas fazendo alguma ressalva, vereador Beto, que ficamos sabendo hoje, creio que na coletividade, presidente, na reunião das comissões, sobre essa importante e vultuosa emenda. Não é um valor pequeno, é R$1,000,000 que sai do orçamento dessa casa. Então, R$1,500,000. Então, é um orçamento bem vultuoso. Isso, como a vereadora Bruna aqui mesmo citou, tem que ser uma discussão mais ampla. E discordo que primeiro vai o dinheiro para depois se pensar num projeto. Não é assim que funciona. Primeiro tu pensa no projeto, como tu vai aplicar e depois vem o recurso. Senão a gente tem exemplos, câmaras afora, de perda de recurso. De botar o valor e o valor retornar, porque não foi utilizado. Então, nós temos que primeiro pensar num projeto e sentar entre os 15 vereadores. Não é um vereador. Aqui está o pessoal da causa animal e você sabe o quanto nós temos comprometimento com isso. Inclusive, esse ano veio uma emenda de R$120 mil do deputado federal Pompeu de Matos e certamente estamos trabalhando em outras emendas de outros deputados para abranger a causa animal. Só que nós temos que ter cautela e compromisso com o dinheiro público. Nós brigamos tanto pelo orçamento dessa casa, vereador Ricardo Adame, para ter poder de investir no nosso município, e nós estamos de antemão, sem mesmo assumir uma nova mesa diretora, sem mesmo saber sequer que vai sobrar esse dinheiro. Nós estamos supondo que vai sobrar esse dinheiro. Então, e já prevendo isso e passando sem sequer ter projeto, sem sequer ter uma forma de estruturação. Então, eu acho que primeiro nós temos que chamar o pessoal da causa animal, nós temos que chamar novamente a Associação dos Recicladores e trabalhar num projeto em conjunto também com o Executivo, que não basta somente passar o dinheiro para lá e esperar que o Executivo faça como a gente quer. A gente está sugerindo que ele faça dessa forma. Então, nós temos que ter um diálogo entre essas três instâncias, Legislativo, Executivo e também os principais interessados, que são aí as associações dos produtores de animais, também os independentes que aqui estão e também os recicladores. Então, nós temos que ter esse amplo debate. E uma questão, eu te respeito, Alexandre, então depois a gente conversa, mas a gente sempre teve um comprometimento com isso, tá? Então tem que ser discutido entre os 15 vereadores, presidente, e não a toque de caixa, como tanto criticaram o executivo aqui, de hoje, às 15h30, em reunião de comissões, dizer, tem R$1,5 milhão de emenda que vai ser do recurso da Câmara. O senhor estava sabendo, senhor presidente? Eu não estava sabendo. Eu acho que se alguém estava sabendo, era o vereador Beto. Então isso nós temos que discutir entre os 15, não é algo unilateral. E quanto, senhor presidente, foi falado aqui, trenzinho da alegria, isso e aquilo, nós fomos, eu, vereador Paulo Braco, fomos a Porto Alegre, nisso lá, com recurso próprio, buscamos R$120 mil de emenda para a causa animal. Só que aqui a comunidade tem que saber também que nós temos uma reunião fixa, toda sexta-feira tem reunião das comissões nessa casa. Toda sexta comissões e toda segunda tem essa sessão ordinária aqui.
Se o vereador, porventura, tem que se ausentar por um outro trabalho, um outro a fazer, e falta as comissões, e falta essa sessão aqui, tem que ser descontado do salário. Tem que ser descontado. E é uma legislatura passada, teve vereador dessa casa que é demagogo, que foi a Brasília, pelo seu outro trabalho, que ele não é apenas vereador, até porque vereador não é uma profissão, mas parece que é, ele foi a trabalho a Brasília com o seu outro empregador e o seu salário, para não ser descontado, ele pegou e começou a fazer via sacra nos gabinetes dos deputados federais para pegar parecer que esteve visitando o gabinete. Inclusive, isso foi investigado pelo Ministério Público da cidade. Então, isso é importante ser dito. Isso é importante ser dito. Sem demagogia nessa casa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Está com a palavra o vereador Mutley.
Nobre presidente Jorge.
Vou pedir para a plateia se manter em silêncio para que os vereadores possam se manifestar. Nós estamos aqui divididos entre sim e contra. Vamos respeitar a opinião dos vereadores, por favor.
Nobre presidente Jorge. Nobre vereadora Bruna, Alexandra, demais colegas. A gente fica, às vezes, numa saia justa por causa dos colegas. Você veja bem, nós chamamos o promotor na Casa de Justiça de Catuípe, que ele é um defensor da Casa Animal, eu e o Busnello. Falamos com ele, ele deu as dicas de como teria que ser feito. É tão simples e tão prático. Se o município, que nem fez nos governos passados, que pode ser que faça nesse governo, contrate um veterinário e um funcionário e aloque uma lavoura aí fora, um campo aí fora de 10, 15, 20 hectares e retire esses coitados animais da rua que andam trançando as pernas com 3, 4 marmanjos em cima ainda e carregado de muamba. É isso que tem que ser feito. Eu acho que essa metodologia certa e outra, um levantamento da Secretaria de Meio Ambiente de quantos carroceiros tem que vivem dessa renda dos animais. Porque tem muitos aposentados que têm carroça e subalugam as carroças. Um desce e outro sobe. Isso quem conhece a causa animal pode me dizer se é verdade ou se é mentira. Então, gente, é tão fácil de nós fazermos isso. Agora, tu me desculpe, vereador Beto, mas foi uma falta de coerência sua de não ter falado conosco para nós dividirmos essas emendas em todos os colegas. Porque a casa é dos 15 vereadores que usam desse orçamento. Eu não consigo entender essas individualizações, esses oportunismos, como eu falei na semana passada. Falei na rádio e falei aqui. Eu não tenho medo de falar essas coisas, porque as verdades têm que ser ditas. Agora, como é que o senhor quer que eu vote contra? Aonde eu trouxe o promotor aqui na casa para defender a causa animal? Eu levo vocês em 4, 5 agropecuárias para ver quanto é que eu gasto por mês. Em ferradura, em azulão, em aveia. Isso eu não falo para ninguém, eu faço na minha consciência. Eu não preciso usar o dinheiro de ninguém, se eu já sou vereador, e falam que ganha muito. Então usa um pouco para defender esses pobres bichos aí que estão aí, passando sede e fome. É chuva, é sol, é pedra, é inverno, é verão. Pensa bem, hoje uma carroça, eu vi uma, com 40 graus de calor, com 3 caras em cima da carroça. Isso tinha que ter prender os cavalos e a carroça. Eu te garanto que ia terminar essa maldade com os bichos. Eu não ia votar favorável à tua emenda, vereador. Não ia. Mas eu estou indo contra os meus princípios se eu votar contra. Então eu defendo a causa animal, trago um promotor aqui, a pedido meu e do vereador Busnello, e agora eu vou votar contra a causa animal. Aí essas duas caras. Mas isso não é certo. Temos que ter coerência aqui dentro dessa casa e temos que dividir os ônus e os bônus. É por isso que eu estou aqui. Para ter bônus e ônus. Nem tudo é bônus. E nem tudo é ônus. Mas o oportunismo não cola comigo. Obrigado, senhor presidente.
Explicações pessoais, né? Não? Então, tem. A palavra continua à disposição. Primeiro voto as emendas, depois o senhor se manifesta. Essa é a orientação da mesa aqui. Então vamos colocar. Ninguém mais deseja se manifestar? Então vamos colocar em votação, né, a matéria, as emendas, na verdade. A orientação de quem faz a secretaria da mesa é que depois do pequeno e grande expediente. Eu sigo orientações especializadas para conduzir a sessão. Então nós vamos colocar em votação as emendas apresentadas pelo vereador Beto Noronha, emendas ao orçamento, a LOA. Vereadores favoráveis, permaneçam quando estão, e os contrários se levantem. Cabe a mim desempatar com o presidente. Ficando bem claro, como disse o vereador antes, que às vezes nos colocam entre a cruz e a espada. É muito fácil o vereador chegar aqui e apresentar uma emenda. Eu poderia apresentar uma emenda de que eu quero que destine 1 milhão para o Hospital de Caridade e outro 1 milhão para o Hospital Bom Pastor. Enquanto presidente dessa casa, eu sempre chamei a mesa diretora, que é isso que diz no regimento, para discutir o destino do orçamento da Casa Legislativa. Legalmente é assim que se procede. Embora eu seja amplamente favorável à causa animal, eu voto contrário às emendas apresentadas pelo vereador Beto Noronha. Agora nós vamos colocar em discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Paulo. Tá, então não precisa ler, tu já leu antes. Está em discussão a LOA. Palavra, então, está à disposição do vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, quero aproveitar aqui para fazer um primeiro esclarecimento. A Comissão de Finanças e Orçamento definiu como data limite para apresentação de emendas até o dia da audiência pública, dia 21 de dezembro, terça-feira da semana passada. As emendas protocoladas, está no registro, foram protocoladas no dia 17 de dezembro. Se algum vereador não tinha conhecimento, está precisando vir mais aqui na casa e acompanhar os trabalhos, as coisas que acontecem. Nunca foi intenção no sentido de personalismo. A causa animal, ela tem um acréscimo no orçamento, na proposta, que claro que é mais do que vinha de gestões anteriores, mas ainda é muito insuficiente. Sobre a causa animal, em fevereiro, proposta por esse vereador aqui, aberta para todos os vereadores que quisessem participar, nós tivemos uma reunião de construção aqui com as ONGs, protetores animais, de proposições, depois reunião com o prefeito encaminhada. As propostas, elas já estão definidas há muitos anos e referendada em fevereiro na reunião que nós tivemos aqui. Talvez quem não acompanhe, talvez não tenha conhecimento do debate que acontece. Então, não é uma questão de individualismo, mas porque foi protocolado, então, no dia 17, e antes do dia de hoje da votação, nós tivemos duas reuniões das comissões, onde reúne todos os vereadores. Não sei os que disseram que não têm conhecimento aonde estavam. Sobre a questão da peça orçamentária e sobre a questão do recurso do Poder Legislativo, quero aqui afirmar, e a contabilidade pode atestar, este ano o orçamento da Câmara, em torno de 11 milhões, ano 2021, sobrou quase, não fechou bem o ano ainda, quase 4 milhões que foram repassados para diversas entidades. Ano 2021, o orçamento da Câmara, quase 11 milhões. A previsão para o ano que vem é 15 milhões. Vereadores, vêm aqui dizer que não sabe se vai sobrar recurso? Isso sim é demagogia. Quem vem afirmar isso aqui, todos os anos sobra recurso que é repassado para o Executivo. Então, demagogo é quem vem mentir para o povo. Esses são demagogos. Aqui nós tratamos de forma séria e transparente. E as demandas, as emendas que apresentamos aqui é fruto de demanda da sociedade. E a discussão depois, isso se faz com o Executivo. Quem implementa, quem executa, não é o Poder Legislativo, é o Executivo. A prerrogativa que nós tínhamos para apresentar alterações no orçamento é justamente agora. Não é depois na execução do orçamento. Qualquer alteração que a gente queira fazer é nesse momento de discussão, de debate e de votação do orçamento. Então, talvez, tem vereadores que estão fazendo cursos e cursos e ainda não sabem o papel do vereador. Talvez tenham que fazer mais cursos ainda, né? Para tentar ver se conseguem entender o papel do vereador. Quero dizer aqui sobre a peça orçamentária. Vice-prefeito Marcos Barrichello, que está aqui presente acompanhando a sessão. Nós novamente estamos dando um cheque em branco para o Executivo. E quero dizer aqui, registrar, nós votamos e aprovamos todos os projetos de interesse que veio do Executivo, todos votamos e aprovamos. A peça orçamentária, um dos debates que nós tivemos aqui sobre a questão dos cemitérios, nós não sabemos o que vai ser feito em relação aos cemitérios, porque isso não está detalhado. Então, é debates que tem que ser feito e esperamos, sim, que o Executivo, com a peça orçamentária aprovada, a partir do ano que vem, apresente soluções e resolva algumas questões. Tanto é que somos favoráveis que aprovamos aqui a autorização para operação de crédito de 35 milhões. Isso não é pouca coisa, pessoal. Então, quero dizer aqui que a peça orçamentária 2022, ela entrou no final de novembro, na última sessão de novembro, e nós estamos votando um mês depois, na última sessão de dezembro, uma peça tão complexa como é a questão orçamentária. E novamente sem ter todas as informações mais detalhadas e queriam ser necessárias para nós poder fazer uma análise melhor. Então é isso, senhor presidente. Meu voto com certeza será favorável, porque o Executivo tem que cumprir o seu papel e nós aqui na Câmara cumprimos o nosso.
Continua em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, após a tribuna, para deixar bem claro que não fique aqui obscuro, porque senão fica o dito pelo não dito. E as coisas elas têm que ser bem claras. Nenhum colega aqui é contra a causa animal. O projeto nesse sentido. O que se falou aqui é de se fazer projeto com início, meio e fim. Início, meio e fim. Paliativos não adianta. Fizemos o paliativo da sede no que está os animais lá, deu problema. Foi feito paliativamente. Não foi feito um planejamento que cada ano se avançava em tal coisa. É isso que tem que ser feito. E quando você fala em recursos da Câmara, Beto, o que está em debate é que tu não teve a discussão com os colegas de tu fazer essa emenda, não é questão do prazo. Foi nesse quesito que foi feito. Então, o que, que é? No momento que a Câmara de Vereadores, ela pode dar além do que tu está pedindo. Isso tudo vai depender do que, como vai ocorrer. É claro que vai sobrar recurso, esperamos que sim, mas o recurso pode ser até melhor do que está propondo aqui. Aqui nem a casa não está dizendo que não vai encaminhar recurso como sugestão ao executivo. É tu que não entendeu. Mas que isso vai ser, na forma, como dizia o Matheus aqui, discutido com os 15 vereadores da casa. E aí, dentro de um planejamento, nos próximos 3 anos dessa casa, nós fazer um início, um meio, um enfim, dentro do projeto, dentro do que o recurso vai ir. Só para dizer que foi recurso, para tirar para a torcida, ficar feliz que foi dinheiro, e o dinheiro não ser aplicado da forma que precisa, porque vai precisar mais e nem não foi previsto mais. Não. A gente tem que parar. Isso sim é demagogia. Isso sim é demagogia. Né? O povo está cansado disso aí, gente. Né? Esse projeto de atirar para a torcida, esse projeto está esvaindo. As urnas estão mostrando que esse tipo de ação, tipo de atitude, esse tipo de demonstrativo, não dá. Agora vem colegas defender que por causa que o vereador gasta 10, 15, 20 mil no ano em capacitação, e quando vai fazer capacitação ainda faz articulação política que traz milhões, eles se preocupam com, porque eles não têm como fazer, eles querem jogar para a torcida que os que podem fazer não possam fazer, não façam. Porque ofusca o trabalho deles. Ofusca. Porque eles não apresentam resultado. É só discurso. É só discurso. Né? Então isso fica muito fácil tirar para a torcida e mostrar assim. Né? Então vamos votar sim a bancada, todo o governo vai votar favorável à Lua, porque entendemos que foi feito um bom PPA, que está o Chico, que capitaneou esse trabalho com o PPA, a LDO e a Lua, e estaremos votando sim favorável dessa forma agora, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco a LOA em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 110 de 2021, processo de número 2765 de 2021, autor Poder Executivo, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve exarar de forma favorável o projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz. Ricardo Adame, vereador presidente, Cleuto Rolim, vereador vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Uberatã e tal, vereador Paulo Braga, vereador relator. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Enquanto a constitucionalidade e a legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, bem como está com o artigo 62 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, necessária também a observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar 95, de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração da redação final do projeto.
considerando os fundamentos legais e constitucionais, horas expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zerar de forma favorável à tramitação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no agir, salvo comissões de juiz em 27 de dezembro de 2021. Matheus Pompeu, vereador presidente. Rodrigo Noronha, vereador vice-presidente. Valdenei dos Santos, vereador. Beto Tal, vereador. Marido Crombalho, vereador.
Saudação da presidência da casa ao ex-vice-prefeito Bira Teixeira, que está aqui presente. Saudar também o atual vice-prefeito Marcos Barrichello, que acompanha atentamente a sessão. O projeto de lei está em discussão. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 123 de 2021, processo de número 2817 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal do número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O projeto em questão faz necessária inclusão nas ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021, Lei de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima, o debate do processo dessa relatoria resolve zerar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no agir, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Eduardo Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador, relator, Ubiratã e tal, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Vereadores favoráveis permanecem. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 67 mil. Autoriza a inclusão nas ações 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão da ação do anexo 1º no demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Processo de número 2.820, parecer de número 118, de 2021. Autor Poder Executivo, relator Paulo Braga. Parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários, orçamentários expostos acima, o debate do processo, esta relatoria resolve zerar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo no agir, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Meu Deus, tem quantos mais? Processo número 2008.
823/2021 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2021 no valor de R$34.000. Autoriza a inclusão na ação no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Autoriza a inclusão e ação no anexo 3º da Lei Municipal de número 7.086, de 8 de novembro de 2021. Autoriza a inclusão na ação 1º da Lei Municipal de número 7.105, de 4 de novembro de 2021. Parecer de número 116, autor Poder Executivo, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do município de Juiz, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto do artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, 17 de março de 1964. O projeto faz questão inclusão nas ações correspondentes ao Plano Plurianual 2018-2021, de Lei de número 6.584, 7 de novembro de 2017, e Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zerar de forma favorável à aprovação desse projeto. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos.
Meu Deus, não para lá.
Projeto de lei número 2824, de autoria do Poder Executivo, Paulo Braga fará a leitura.
Acresce o dispositivo que menciona da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e da Lei Municipal de número 7.105, de 4 de novembro de 2021, processo de número 2.824/2021, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 124/2021, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamento exposto acima ao debate do processo, essa relatoria resolve zerar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratã Itaú, vereador, Paulo Braga, vereador-relator, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 118/2021, relator Marido Crombauli, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e inciso 6º do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, horas expostas acima ao debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zerar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Etal, vereador, Marido Combalho, vereador-relator.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 2825/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros da administração direta para o Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 125/2021, processo de número 2825/2021, autor Poder Executivo, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação financeira e orçamentária do município. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima ao debate do processo, essa relatoria resolve zerar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, das comissões do município de Juiz,
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 93 de 2021. Relator César Busnello, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando a especial relevância do projeto em questão. Considerando a justificativa analisada acima o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo maior juízo, Estado das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021. Josias Pinheiro, vereador-presidente, Marido Combalo, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora... Maurício Micaelcio, vereador vice-presidente, César Busnello, vereador relator, Bruna Gubiani, coletivo vereadoras. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 119/2021, processo de número 2825/2021, relator Marido Crombauer, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade da matéria, atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e inciso sexto do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Considerando os fundamentos legais, constitucionais, ora expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve as arárias parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o juiz, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdemir dos Santos, vereador, Ubiratã Tal, vereador, Marido Crombalho, vereador-relator.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 115 de 2021, processo número 2826 de 2021, que autoriza o Poder Executivo do município de Juiz firmar convênio com a cooperação com o município de Catuípe para fins que mencione da outras providências. Relator Marido Crombaulio, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e inciso 6º do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 48, ambos da Lei Orgânica Municipal. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposta acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à tramitação do projeto de lei. É o parecer, salvo o juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 119 de 2021. Relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema, sendo que as despesas serão suportadas por dotação específica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima ao debate do processo, essa relatoria resolve exarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz. Em 27 de dezembro de 2021, Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 89/2021, relator César Busnello, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça, no que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na avaliação dessa comissão, a iniciativa é de extrema relevância para a comunidade juense e também regional. Considerando a justificativa analisada acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de resolução, autoria, mesa diretora.
altera requisito do cargo de provimento em comissão assessor de imprensa e comunicação do anexo 2º da resolução de número 1272 de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e função do Poder Legislativo do município de Juiz e da outras providências. Encaminhamos à consideração desse plenário da Casa o projeto de resolução que altera o requisito do cargo de provimento em comissão de assessor de imprensa no anexo 2º da resolução de número 1272 de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo do município de Juiz e da outras providências. Jorge Amaral, presidente, e Paulo Braga, primeiro secretário.
Está em discussão. Ah, não, desculpa, é o adiantado da hora, é baixas comissões. Projeto de lei de autoria de Adalberto Noronha. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças. Processo número 2629-2021 dispõe sobre a divulgação da capacidade de atendimento, lista nominal de vagas atendidas, total de vagas disponível e a lista de espera de vagas para as escolas da Rede Pública Municipal de Juiz e da outras providências. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 122-2021, relator Paulo Braga, parecer favorável com emenda. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto não encontra óbice na legislação orçamentária e financeira municipal, ainda se verifica que não há imposição na estrutura específica, podendo ser utilizados os meios e formas já disponíveis na administração pública, razão pela qual também não haverá aumento da despesa. Dessa forma, conclui que o projeto está adequadamente proposto do ponto de vista financeiro e orçamentário. Considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima do debate do processo, essa relatoria resolve dar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Com emenda supervisa proposta pela Comissão da Constituição, Justiça e Redação Final, retirando o artigo 3º da proposição a fim de adequação às disposições legais. Artigo 3º, essa lei deverá ser regulamentada no prazo de 30 dias. É o parecer, Sarrona Juiz, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021, Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratan Tal, vereador, Paulo Braga, vereador-relator, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, relator Marildo Crombauli, parecer favorável com emenda. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com quem dispõe o inciso 1º do artigo 30 e inciso 6º do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como o inciso 1º e artigo 5º da Lei Municipal. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto acima ao debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. A fim da adequação à disposição legal, o artigo 3º, essa lei deverá ser regulamentada no prazo de 30 dias. É o parecer, salvo no ajuízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de dezembro de 2021. Comissão de Políticas Públicas, relator Josias Pinheiro, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na análise dessa comissão, a iniciativa é de extrema relevância para a comunidade juense. Considerando a justificativa analisada, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz.
Coloco em discussão a emenda ao projeto. A palavra está à disposição. Como ninguém deseja se manifestar, vamos colocar em votação a emenda ao projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Agora nós colocamos então em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. É o último, pessoal. Projeto de lei de autoria do vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 2770 de 2021 institui o programa Farmácia Veterinária Solidária, que dispõe acerca do recebimento de doações, coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento, distribuição gratuita e descarte de produtos de uso veterinário no orçamento do município, no município de Juí, e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 116 de 2021, relator Marido Crombaoli, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade, à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa do assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e inciso 6º do artigo 37, ambos da Constituição da República. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dará de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, está as comissões da Câmara Municipal de Juiz. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 90 de 2021, autor César Busnello, relator Josias Pinheiro, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. Considerando a justificativa analisada acima do debate do processo, essa relatoria resolve de forma favorável a esse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de 27 de dezembro de 2021.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Nós despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei, indicações constantes na pauta. Passaremos aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Só para que a plateia que nos assiste entenda o rito da casa, depois das manifestações no pequeno e grande expediente, nós teremos espaços para explicações pessoais e depois disso teremos a votação, então, para a nova mesa diretora. No pequeno expediente e grande expediente, só o pequeno, agradecemos, Cleiton. Tá. Pequeno expediente, vereador Cleuton está com a palavra.
Meu boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, é um prazer estar falando aqui na última sessão que o senhor preside. Público que nos assiste, minha irmã Cleonice, irmã Claudete, irmão Cláudio, as autoridades presentes, aos colegas vereadores, vereadora Bruna, Alexandra Lentes, os internautas e o pessoal da mídia que realiza a transmissão. Hoje eu venho aqui na última sessão do ano agradecer a oportunidade e o aprendizado em um ano, quase um ano de mandato. Nessa casa eu aprendi muito, respeito cada vereador que aqui se faz presente, ocorreu alguns embates, mas embates de uma forma positiva. Sempre da minha parte houve um respeito e consideração. Às vezes a política, ela sai do campo da política e às vezes vai para o campo de agressões verbais em relação aos colegas. Isso eu tenho certeza que não é uma boa política. E aqui a gente está nessa casa aqui para discutir os interesses da população. Eu quero falar aqui que votei apenas contra um projeto que, no meu entendimento, me convenci em plenitude a votar contra. Eu desejo ao futuro presidente que irá presidir essa casa em 2022 que tenha sabedoria, inteligência e que Deus acompanhe as atitudes e os passos aqui no decorrer de 2022. Nessa casa, nessa noite aqui, foi votado projetos importantes à LOA, que vai direcionar o governo em 2022. Eu desejo ao governo, ao Poder Executivo, que faça um excelente mandato, porque Ijuí é destaque, Ijuí é uma cidade muito importante e Ijuí precisa crescer. Birertal, Jorge Amaral. Quero agradecer aqui também a oportunidade que eu tive como líder de bancada, o voto de confiança que os meus colegas vereadores depositaram nesse ser humano aqui, eleito gestão 2021, gestão 2024. Totalmente, sou um Cleuto diferenciado que hoje, daquele primeiro dia que sentei nessa cadeira. Eu tenho algumas palavras para dizer aqui, que estavam escritos no meu convite de formatura em 2007. Dai-nos força para aceitar com serenidade tudo o que não possa ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria, Birertal, para distinguir, Jorge Amaral, uma coisa da outra. Então, essa casa precisa ter sabedoria, precisa ter conhecimento. E todo o recurso que você utiliza, Birertal, e que estiver dentro da legalidade, da seriedade, e que você vai buscar informações, conhecimento, evoluir como vereador, evoluir como ser humano, tem que ser valorizado. Muitas vezes você sai da sua residência, trabalha, faz horas extras, para ir em busca. Muitas questões podem ser resolvidas através do celular, de um simples telefonema, pode ser resolvido através do e-mail, de uma live, mas nada substitui a presença. Os 15 vereadores aqui e o ser humano é um ser que está em constante transformação, em constante busca de algo para si e para a comunidade que representa. Temos aqui 15 vereadores, 15 CPFs, 15 RGs. Totalmente um diferencial do outro. Cada um com a sua posição, cada um com suas atitudes. Eu vou usar os 5 minutos de líder que ainda nessa última sessão me concede. E desejo boa sorte para o próximo líder de bancada do PDT. Que seja sábio nas suas palavras, que seja digno na sua posição e que honre esse partido. Partido que me fez vereador, partido que eu tanto defendo, partido que no processo evoluiu, mas a vida é feita de ciclos, Pipa. Obrigado a todos, Feliz Natal, já passou, Feliz Ano Novo, saúde e paz e que 2020 seja muito melhor que 2021. Obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador César Busnel. Tá bem. Outros já abriram mão também, pela coerência, pelo adiantar da hora, né? Não é só o senhor que abriu mão, não. No pequeno expediente está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, ano 2021 foi um ano difícil para todos. Vivemos no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e aqui em Juiz não foi diferente. O ápice no que se refere à questão da pandemia Covid-19, em especial os meses de março e abril. E todos foram atingidos, sem dúvida alguma. E isso trouxe inúmeras consequências.
Uma delas é que a desigualdade social, ela aumentou. Nós já vimos um processo de redução de direitos, de perdas, de conquistas já, de muita luta por diferentes setores da sociedade, e sem dúvida alguma de que a desigualdade social ela está presente no nosso país, no nosso estado, aqui no município de Juí. E respeitando aí a todas as demais veículos de imprensa, mas quero citar aqui uma reportagem que vi da Rádio Progresso de Juí, onde fizeram um levantamento que em Juí, nós estamos falando de Venezuela, de Cuba, estamos falando de Juí, cerca de 4 mil pessoas, 4 mil ijuienses, vivem com R$ 89 por mês. Talvez para alguns que não conhecem o município de Juí até possam duvidar. Mas para quem conhece a realidade do povo, da população, sabe que isso é uma verdade e que tem alguns que, inclusive, em alguns meses não tem nem renda nenhuma. Então, as dificuldades que a nossa cidade vive, o nosso estado, o nosso país, ela reflete na vida da população. Não vou entrar aqui nem na avaliação conjuntural, mas sim daquilo que nós vivemos no nosso município. Então, o debate aqui nessa casa, ele é muito importante. E quero dizer aqui que, por iniciativas individuais, debates importantes aconteceram esse ano aqui nessa casa. Agora, nós precisamos debater, ouço muito falar no sentido do coletivo, da harmonia aqui dessa casa, mas o nosso poder legislativo falha e falha muito no que se refere a debater as questões do nosso município de Juí. Quero dizer para vocês, com iniciativas individuais, de contatos, enfim, visitas. Agora, quando que nós reunimos aqui nessa casa, vou citar só um setor, setor empresarial. Quando foi que nós reunimos aqui nessa casa, convidando para fazer um debate sobre a questão do nosso município de Juí, por exemplo, a ACI e o Sindilós, que representa a classe patronal aqui do município de Juí. Sem contar várias outras entidades, iniciativas que poderiam ter sido feitas. Essa casa deveria ser a casa, sim, dos grandes debates sobre o município de Juí. Infelizmente, não aconteceu. Deixamos muito a desejar. A população espera mais de nós. Espera mais do executivo. Que esse ano, convenhamos, ainda temos esperando a gestão de fato começar. Com todo o respeito às questões e iniciativas que foram feitas, paliativas, coisas do dia a dia, mas na verdade ainda não começou a governar e a desculpa do orçamento do governo anterior, vou registrar aqui de novo, ela não serve porque o município, a atual gestão, recebeu o município em tudo em dia e com recursos em caixa. Só de recursos livres do município de Juí foram 8,9 milhões, quase 9 milhões para a atual administração aplicar. E quero registrar aqui, Josias, que é o presidente do PDT, algo inclusive inaceitável, né? Porque o poder público, a gestão, ele não está para fazer caixa. Por favor, acrescentar o espaço de liderança. Poder público tem que ter políticas públicas, tem que fazer investimentos, ações, para resolver os problemas da cidade, os problemas da comunidade. E não fazer caixa como assim a gestão anterior fez, entregando de bandeja para a atual gestão. Então, nós precisamos aqui melhorar, e melhorar muito, a questão dos debates aqui nessa casa. A questão que se diz e discutir o orçamento como um todo de uma forma coletiva, esperamos que realmente, quem sabe, a partir do ano que vem aconteça, porque até agora não aconteceu. Todos aqui sabem que isso não aconteceu. Respeitando aqui o vereador Jorge, presidente, no segundo semestre melhorou. Mas convenhamos, nós não fizemos o debate de fato de uma forma integral. O que veio foi as propostas prontas, ou não é verdade? Então, da minha parte, eu não tenho medo nenhum de enfrentar e fazer o bom debate sobre qualquer instância que seja, porque é minha obrigação aqui defender os interesses da comunidade. Os 1.862 votos que eu recebi nas urnas, eles não são de graça. Eles exigem de mim de que eu tenha que defender os interesses aqui da população juense. E é isso que eu tenho que fazer, demarcando aqui a nossa posição. Então, acho que esperamos isso, que tem que ser o melhor para o município, porque é o melhor para a nossa população, que realmente deslanche a gestão a partir do ano que vem. Provamos aqui o orçamento. Da operação de crédito está previsto 25 milhões no orçamento para o ano que vem, e os outros 10 milhões, provavelmente, o secretário de Planejamento Chico aqui se encontra, deverão vir no, na peça orçamentária para 2023. As condições financeiras do município, no que se refere à gestão, ao executivo municipal, talvez sejam as melhores que qualquer governo recebeu e qualquer governo tem para fazer a gestão do executivo municipal. Agora, quero dizer aqui que não é só recursos, tem que ter gestão. Se não tiver gestão, muitas vezes tem recurso sobrando e não consegue fazer uma boa gestão. Porque, convenhamos, respeitando algumas secretarias, alguns secretários, mas de técnico, está muito longe de ser esse governo um governo técnico. Nós estamos no terceiro secretário municipal de governo, segundo secretário de obras. A presidente da Previjuí entregou o cargo. Debatemos aqui a questão do cemitério, a informação que eu tenho é que o chefe, que era o responsável pelo setor de cemitérios, entregou o cargo. Gente, não é mil maravilhas como alguns querem pintar. Tem muitos problemas. Por enquanto, estão fazendo o básico, aquilo que sempre foi feito. Então, nós queremos, de fato, que 2022, 2023, 2024, essa gestão, de fato, demonstre o que é o IGI Pode Mais, porque recursos tem. Só basta, de fato, fazer uma boa gestão. E que Deus nos abençoe com muita saúde, paz e condições para enfrentar os desafios e que tenhamos, no ano que vem, muitas vitórias para realmente melhorar a vida da nossa população ijuense. É isso, senhor presidente.
O pessoal está abrindo mão, então. O vereador Bira abre mão. O vereador Paulo Braga também. Eu vou passar a presidência para o Birertal, porque como presidente que está saindo, eu preciso fazer uma manifestação. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem presencialmente e aqueles que nos assistem através da rede social. Em primeiro lugar, eu quero falar da satisfação pessoal de ter presidido essa casa em 2021. Algumas pessoas eu preciso citar nominalmente. Começo agradecendo os vereadores do meu partido, do PP, e vou usar a figura do Francisco Ortiz Schreier, que está conversando na plateia, mas que é uma honra tê-lo aqui, como exemplo. Quando decidi concorrer à presidência, primeiro eu fui buscar apoio nos vereadores do PP. E tive deles a concordância. Vai, presidente. Já começaram a me chamar de presidente. E o Chico é um grande incentivador no dia a dia, nas nossas ações. Foi uma das pessoas que mais me motivou a concorrer e eu quero te agradecer hoje, Chico, pessoalmente. O meu sucesso também é o teu sucesso. O meu sucesso também é dos vereadores do meu partido. Depois eu fui buscar o apoio do Birertal e do Ricardo Adame. E os dois me disseram: vai, presidente, concorre. Mas ainda precisávamos de 2 votos. E primeiro eu fui negociar com outros vereadores, que não vou citar o nome aqui nesta casa. Por fim, olhei lá no fundo, no banco, sentado, 2 promissores vereadores, o Matheus Pompeu e o Paulo Braga. E conversamos, e nos acertamos, vimos que as nossas ideias eram muito parecidas, e o reflexo desse entrosamento, provavelmente vocês verão hoje na votação. Líder, Francisco, é aquele que aglutina. A gente às vezes demora um tempo para aprender. E o Beto, agora há pouco, dizia assim: no segundo semestre o presidente foi melhor. Porque em qualquer função a gente precisa um tempo para aprender. Me tornei um cirurgião seguro depois de 10 anos de aprendizado. Só para exemplificar. Então eu quero, agora na totalidade, agradecer aquilo que nós denominamos de grupo dos 8, que foram aqueles que me deram a eleição, me deram a satisfação, me deram o prazer de ter presidido essa casa, o que levo para o resto da minha vida como uma honra inesquecível. Eu também quero agradecer todos os servidores da casa. E eu quero ler o nome deles, porque eles são muito preparados. Às vezes são criticados por quem não conhece, pela população que está lá fora, mas eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Alex Peruzzato, com a Karine Punk, com a Clarissa Marquezin, com a Lígia Cardellucci, que sempre está aqui do nosso lado, com o Regis Alex Maccioni, com a Rosana Terezinha Soares, com a Viviane Carré Malaquias, com o meu assessor Ricardo Duarte e com a higienizadora Tatiane Pinto Dias. Eu quero agradecer também a todos os CCs dessa casa, que não vou nominá-los porque a lista é grande, mas vocês foram muito bacanas, sempre solícitos, amigáveis e sempre trabalhando em prol do desenvolvimento das ações do Legislativo. Quero agradecer também aos demais vereadores pelo debate que aqui tivemos, muitas vezes ideias discordantes, mas isso faz parte da democracia. Eu quero também desejar sucesso à nova mesa diretora. E eu só comecei a melhorar nessa casa quando fiz a leitura que devia ouvir os meus pares. Devia ouvir aqueles que faziam parte da mesa diretora. No momento que eu entendi isso e fiz essa leitura, as minhas ações como presidente melhoraram muito. Porque dividir é somar. E aqui eu quero deixar uma sugestão, me permita, Beto, me permita te dar essa sugestão. Aliás, as tuas emendas, elas são muito bacanas, defendem a causa animal, que todos nós somos favoráveis. Talvez não, fica aqui a sugestão. Para a próxima mesa diretora, que hoje A maioria dos vereadores votaram contra pela forma, talvez, né, talvez, não estou dizendo que foi assim, talvez tenha ficado individualista. E eu tenho certeza que a mesa diretora vai prestar muita atenção na causa animal. E se sobrar orçamento, acho que essa é uma causa que deve ser investida, a exemplo do que nós, enquanto presidente, fizemos. Nós investimos no ser humano, nós investimos naquele que sofria, principalmente na época de pandemia. Investimos quase todo o recurso que iria sobrar dessa casa em saúde pública, direcionando verba para os hospitais. Mas nós não demos dinheiro para os hospitais sem a contrapartida. Nós não demos dinheiro para os hospitais sem ir lá e negociar com eles e dizer: a gente vai ter sobra de recurso, mas aqui a gente quer saber o que que vocês vão fazer com o nosso dinheiro. E a ideia foi minha. E eu discuti muito com os hospitais e com os médicos, mas entendi que a mesa diretora precisava participar. E levei todos comigo até o Hospital de Caridade, onde negociamos a realização, ainda em andamento, de 450 cirurgias de média complexidade, com R$ 900 mil. Eu que disse para o presidente: não, nós vamos doar. R$ 1 milhão foi aprovado na semana passada. Com o Hospital Bom Pastor, nós repassamos dinheiro para operar 200 cataratas que estavam na fila. Também foi uma ideia iluminada. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa ideia e sugeri ao futuro presidente dessa casa que continue com essa ação, porque beneficia aqueles que sofrem. Assim como estou sugerindo que também faça isso pela causa animal e outros setores, mas dentro do orçamento. Eu morria de medo de gastar todo o dinheiro, Mutli, porque realmente, além de hospitais, a gente investiu muito em casas filantrópicas, muitas entidades se beneficiaram do dinheiro da Câmara de Vereadores, por iniciativa da mesa diretora. Tudo foi dividido, principalmente depois de abril do ano passado, quando eu fiz a leitura de que dividir soma. Para finalizar, eu quero dizer que um líder, ele tem que ter a habilidade de formar maioria. E essa habilidade, queiram ou não, nós tivemos. Nós formamos maioria quando conversamos com as pessoas, quando dividimos. E isso facilita o trabalho do executivo. É o que vocês viram hoje. Eleição se ganha, decisão é no voto. Quando a gente não tem maioria, a gente tem que ter muita habilidade para fazer essa maioria. E nós fizemos isso e construímos uma maioria que eu desejo, eu espero, eu quero que dure pelos próximos 4 anos. É assim que eu desejo que essa casa continue. Para finalizar, eu quero fazer uma saudosa homenagem ao servidor dessa casa que morreu ano passado, nesse ano, Clodemar Ribas Paz, desejar um grande ano novo para vocês, dizer que é para mim uma honra espetacular ter presidido essa casa. Novos caminhos surgirão. Agradeço aqueles que votaram em mim e que propiciaram a possibilidade da disputa, e dizer no final que lá no início, quando eu ganhei a eleição, julgaram bastante o Matheus e o Paulo porque votaram em mim. Mas hoje, Josias, tu que é presidente do PDT, eu estou devolvendo, se Deus quiser, a presidência da casa para um integrante do PDT. Não foi naquele momento aqueles que se propuseram a concorrer. Mas a casa volta de maneira democrática, se Deus quiser, porque a eleição não aconteceu, né, ao PDT, porque esse é o nosso acordo. Foi isso que nós conversamos. E como um homem de palavra, como um homem de dignidade, como um homem de honra, eu estou aqui defendendo claramente a candidatura do Matheus Pompeu à presidência dessa casa, porque foi essa palavra que eu empenhei a ele e deixei bem claro, desde sempre, que ele seria o nome defendido por mim. Assim como vou lutar pelo Paulo Braga, no terceiro ano, porque foi assim que nós conversamos, e já quero dizer para os demais integrantes da casa, que a presidência no terceiro ano do Paulo Braga tem um significado muito grande, pela minoria que ele representa. E isso foi pensado lá atrás, quando propus esta parceria, digamos assim, com eles. E finalizando, também defenderei até o final o quarto ano mandato do Ricardo Adame. E eu confio nos meus pares que, olhando um no olho do outro, se comprometeram e me deram a autoridade para que negociasse. Só para finalizar, eles me autorizaram a negociar até com o comunismo, quer dizer, uma brincadeira para terminar bem, e eu negociei com a Bruna, eu falei com a Bruna, e licitamente ela me disse assim: não, eu não vou votar, está tranquilo, né, a gente se respeita, mas como vocês me deram essa palavra, eu vou cobrar até o final fidelidade daquilo que nós acordamos. Meu muito obrigado, eu estou muito feliz, a hora de brilhar agora será da próxima mesa diretora, principalmente na figura do líder Pompeu, Matheus Pompeu. Muito obrigado. Retornando aos trabalhos, então, como prometido, vereador Busnello, explicações pessoais. O espaço está à sua disposição.
Quantos minutos? 5? Eu quero... E volto à tribuna para corrigir, para estabelecer algumas inverdades para que a nossa comunidade, não aos vereadores, aos vereadores que me antecederam e pegaram me ofendendo de forma pessoal. Eu tenho que prestar minha conta, meu trabalho para a comunidade de Juiz e para restabelecer a verdade aqui nesta casa. Primeira inverdade que foi lançada aqui, de má fé, estão começando ainda a legislatura. Estão começando uma legislatura, então a gente tem que entender que esse tipo de deslize acontece, mas não de má fé. Por exemplo, se vereador está no quarto mandato, isso já é uma realidade que a comunidade nos homologou e nos trouxe para o parlamento por causa disso. É óbvio que a fala deles é diversa, mas a comunidade, a nossa comunidade de Juiz, nos concedeu o direito, a garantia de vir aqui em 4 mandatos. Isso é grande prova do nosso trabalho aqui no parlamento. E, aliás, pode fazer uma pesquisa de levantamento de projetos, anteprojetos, demandas da comunidade que esse vereador tem. Se esses vereadores que me antecederam chegar a fazer um trabalho, seguir essa caminhada, meu caro Bira, que esse vereador fez, de 4 mandatos, com certeza vão sair vitoriosos ao final desses mandatos.
Agora, do jeito que estão caminhando, com negociatas, com negociações, eu não sei se emplaca o segundo mandato. Não sei se vão emplacar o segundo mandato. Primeiro que eu quero colocar o seguinte para a comunidade de Juiz. Quero colocar o seguinte. Essa questão do MP de ir a Brasília, que eu fui, está aqui, página do Juiz News, 2019. Numa denúncia que eu fiz aqui para a comunidade de Juiz sobre os marajás da Câmara, como represália aquela denúncia, que inclusive hoje está sobrando dinheiro por causa dessa denúncia que esse vereador fez e o Ministério Público interviu, está sobrando dinheiro para ir para as casas hospitalares hoje, graças à denúncia desse vereador, que na época, meio que solito, foi para a comunidade levantar essa questão dos marajás da Câmara. E daí, como represália, saiu um requerimento daqui da Câmara 2009 para investigar o vereador que foi a Brasília numa viagem. Está aqui no Juiz News. Leiam. Acessem lá. O Ministério Público, Dr. Valério Cogo, arquivou com oito razões. Primeira delas, porque não há notícia de que o Poder Legislativo Municipal de Juiz pagou diárias ao referido vereador para deslocamento e estadia em Brasília. Engraçado que todos os partidos aprovaram minha viagem a Brasília. E eu sequer peguei passagem para ir a Brasília. Sequer peguei diária daqui para ir a Brasília. Fui a Brasília com meu dinheiro. Estive, meu caro Bira Hertal, no gabinete do Cherine. Estive, meu caro Adame, no gabinete. Está tudo provado, Ministério Público, e é isso que eu defendo aqui na Câmara, a transparência. Estive no gabinete do ministro da Cidadania, Osmar Terra. Estive no gabinete do teu pai, meu guri. Estive no gabinete do teu pai, tenho assinatura dele, entregando demandas da comunidade de Juiz. Então, a inverdade aqui não é essa. A inverdade aqui não é o que estão pregando. Estão começando, estão gatinhando ainda esses meninos aqui. Não vão chegar a emplacar quatro mandatos. Porque para chegar a emplacar um quarto mandato, meus caros... Ah, o teu pai então é profissional. Teu pai é profissional. Viu? Para emplacar quatro mandatos precisa de transparência, precisa de idoneidade, precisa de respeito ao dinheiro público, precisa... desses requisitos fundamentais que são os princípios constitucionais da administração pública. Então, eu quero dizer à comunidade de Juiz que em matéria de produção, para terminar, senhor presidente, o senhor teve uma tolerância também na sua fala, a comunidade de Juiz sabe e conhece quem é o Busnello. Sabe muito bem que quem é o Busnello. Sabe e conhece nas urnas quem é ele. Entendeu? Então, quando o cidadão não tem cola para pisar, meu caro Galvão, que não tem cola para pisar, ele vem às claras falar de peito aberto, porque ele não tem rabo para pisar. Entendeu? Quando o cara não tem rabo para pisar, ele vem falar de forma aberta. O judiciário está aí, vão procurar o judiciário, arquivo, porque não acham nada. É isso, esse é o jogo político. Agora, eu quero dizer, para finalizar, Noronha, para a comunidade de Juiz, do centro do bairro interior, que esse vereador vai continuar a sua labuta, continuar o seu trabalho de fiscalização, não só no executivo, mas também no legislativo, porque nós somos eleitos para fazer este nosso papel. E temos que fazer muito bem. Temos que fazer muito bem, porque, afinal, ganhamos muito bem para isso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Dizer mais, só para finalizar... 30% do salário mínimo, do salário deste vereador, quando o senhor nem era vereador na casa, eu já destinava para o HCI na época da pandemia. 30% quando ele nem era vereador, esse vereador já destinava. Agora, quem vota contra projetos aqui da Câmara de interesse da comunidade, que nós apresentamos um projeto para legislar sobre matéria tributária, de todas as bancadas, adivinha os anjinhos que votaram contra? Os dois. Votaram contra para o vereador poder legislar sobre matéria tributária. Os que vieram na tribuna falar em verdades. Eles votaram contra legislador poder legislar sobre matéria tributária, limitando cada vez mais a tarefa, a função do vereador. Com o passar, como diz o ditado, com o andar da carruagem, a comunidade juiz vai saber realmente quem é quem. Com o andar da carruagem. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Passamos agora ao ato. Só um pouquinho, pessoal, vamos, todo mundo se manifestou, isso faz parte da democracia, sempre fui um presidente extremamente tolerante, mas eu acho que a gente tem que respeitar cada um, a fala de cada um, tá? Então agora nós vamos passar para o ato da eleição da mesa diretora para o ano de 2022. Eu solicito que o servidor Ricardo Duarte proceda à entrega das cédulas de votação e convoco a seguir, vou chamar por nome, os vereadores para depositar seus votos na urna. Nós vamos começar a chamar os vereadores para depositarem o voto na urna. Por ordem alfabética, primeiro o vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Segundo, vereadora Alexandra de Freitas Lentz. Vereadora Bruna Gubiani. Vereador César Busnello. Vereador Cleuton Rolim. Vereador Jorge Amaral de Oliveira. Thank you. Vereador José Ricardo Adame da Rosa. Seguida, Josias de Abreu Pinheiro. Marildo Kronbauer. Matheus Pompeu. Maurício Mikaelsen. Paulo Roberto Braga. Rodrigo Noronha. Ubiratã Machado Hertal. Valdenei Wagner. Convoco a vereadora Bruna Gubiani para o escrutínio. E o vereador Ricardo Adame, os dois não fazem parte da chapa, por isso eu os convoquei. Tá, a chapa vencedora é a chapa do Matheus Pompeu. Foram 10 votos na chapa do Matheus. Nós temos como presidente o Matheus, com o primeiro vice o Rodrigo Noronha, segundo vice Paulo Braga, primeiro secretário Biratã Hertal, segundo secretário Maurício Mikaels. Nós tivemos 4 votos para o vereador Beto Noronha, como presidente, vice-presidente o Busnello, segundo vice-presidente Ubeiço, primeiro secretário Josias, primeira, segunda secretária Alexandra Lentes. Mas isso aqui muda um pouquinho, porque, por exemplo, presidente Beto Noronha, César Busnello, Alexandra, Cleuton, cada um vota, na verdade, em quem quer. Tá? O importante é o resultado, muda a posição dos vereadores. E tivemos também um voto para vereadora Bruna Gubiani, coletivo, e o vice-presidente era do coletivo, o segundo vice do coletivo, o primeiro secretário coletivo, o segundo secretário coletivo, que é constitucionalmente ilegal. Assim se constrói a maioria. Parabéns à chapa vencedora. O jornal precisa de uma foto, meu presidente, e o Pancho está nervoso. Está encerrada a votação. Parabéns. A mesa, por favor.
Viu? Vem aqui, vem. Noronha, vem pra cá. Pipa! Não, sentado não.
É. Ah, então, antes das fotografias, nós vamos encerrar a sessão. Está encerrada a presente sessão.